estamos
no plano ainda.
Já estamos lá, não tem um plano não, pô. Aqui é DQCAI.
Tenho ideias muito maravilhosas, aliás. Eu pensei aqui agora.
A gente não tem nem minha abertura mais, pô. Esse negócio sem abertura é coisa de podcast do passado. A gente já tá no futuro. A gente já tá no futuro. A gente já extrapolou esse negócio já agora.
Não é trama. Não é trama.
Mas enfim.
Não, deixa eu falar uma coisa importante. Eu tava revendo aí uns episódios bem legais aí de vocês, e eu descobri que quando eu não tô, o episódio é bem melhor, então eu vou ficar mais calada hoje. Essa descoberta aí sozinha.
É um ponto.
Mentira, ela tá mexendo em alguma coisa ali, trabalhando, aí tá fazendo um migué que vai ficar calada.
Eu juro, gente. Eu vi o episódio aí, uma entrevista perfeita, eu falei, caraca, sem mim ficou muito melhor.
A entrevista. Banana. Ah, do emprego é bom, aquele é bem bom. Eu ri muito naquele episódio. E mais do que nunca, ele valeu porque eu contratei um novo funcionário e funcionou usando minhas próprias dicas da entrevista perfeita.
Olha aí.
Agora sim.
Você olhou o perfil dele pra ver se ele não era bolsonarista?
Como é que eu falo isso evitando os processos? Mas enfim, não falei isso, não falei nada de política, mas na primeira semana eu ficava falando, ai, 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 vou pra frente do quartel, o que que você acha?
Ele falou que vai?
Não, ele ficava calado e tal. Não, a gente ficava soltando as piadas de Lula lá, brilha um extra, mas não perguntava, né? Aí depois de uma semana ele lá, eu fiz, e aí, irmão, o negócio é o seguinte, tem que te botar na parede. Ele fez, ó, pra minha cara, me respeita, o setor é todo comunista. Mas vê só pra não perder o costume, você que tá chegando aqui nesse podcast agora, não sei como, caiu de viagem depois de 146 episódios, eu sou o Emerson, o host, temos aí da Dani, o Valdec, que é o Garoto Maravilha, e a Tati. E vamos aqui fazer previsões 2023, o clássico episódio do DQC de previsões, né? Já acho que já sei lá quantos anos a gente faz isso. Normalmente a gente faz no finalzinho do ano, mas eu quis fazer logo no começo do mês pra gente ser o primeiro de previsão pra acertar logo algumas coisas. Eu não lembro, como todo ano, eu também não ouvi do ano passado, como todo ano, mas eu acho que a gente acertou algumas aí no bolão, não foi?
Olha, se alguém falou Pelé, vai fazer o bingo daqui a pouco.
Parece que tá te meteu Pelé, não foi no ano passado.
Gente, alguém falou Rainha Elizabeth? Eu não lembro, gente. Rainha Elizabeth...
Eu lembro que eu falei Carlinhos Maia, fui criticado. Eu vi Carlinhos Maia cheirando Lolá um dia desse, não vi de ali.
Não, ele tá morto. Tá quase morto, gente. Ele tá morrendo. Ele tá morrendo depois que ele separou no marido, pelo amor de Deus.
Emerson, posso largar o doce? Quem eu acho certeza que vai morrer? Lula.
Não, peraí. Vai morrer? Lula. Como é que a pessoa...
Calma.
Lula.
Não, peraí. Como é que morre estando morto? Não tem sentido isso aí, não. O Lula morreu.
O Lula morreu, é um clone.
Ah, o que tá ali, você pode falar que é o sósia do Lula vai morrer ano que vem. Aí estamos entendendo. O sósia do Lula vai morrer? Ok. Mas o Lula está morto, galera. Eu vi esses comentários aí.
Patrão já ali nos comentários. Grandes apófilos, beijo na sua boca, seu lindo. De língua, pra até a língua entrar pela sua garganta, sair pelo nariz. Acho que acertei que algum famoso iria morrer em queda de avião. Não, lembro também. É isso aí, é bom ter comigo. A menina do sertanejo não foi esse ano?
Foi ano passado? Foi ano passado, menino.
Não foi 2022, não?
E
não,
morreu as duas,
ela
pô.
Fez um ano agora.
E tipo assim, o avião caiu e morreu as duas, pô.
Que duas,
Marília menino? A Marília Mendonça.
Já faz um ano, pode fazer piada desse tipo.
Ano passado.
Ela era muito jovem, ela era de 95.
Não, morrer famoso morreu, mas assim, se tava no avião, eu já não lembro.
Ó, o Valdec meteu louco já do brilho, então eu vou falar logo um aqui, que eu tenho certeza. No meio do ano não passa, porque parou de trabalhar, Silvio Santos. Esses velhos que trabalham a vida toda, quando se aposenta, não segura, não.
Vamos separar direitinho, então, pra gente não ficar bagunçado. A gente vai falar de mortes, falar de coisas que podem acontecer, vamos fazer a coisa padrão, né?
Tu tá no Nerdcast agora, porra, mas aqui é bagunça, porra.
É, eu quero pauta assim, ó, porque assim, ó, eu acho, vou te falar uma parada aqui, que eu vou meter aqui uma ideia. Eu acho que a gente tem que parar de falar de mortes de pessoas de mais de 70 anos, porque isso aí é quase que inevitável. Esse bolão aí, você tá jogando um real pra ganhar 20.
Mas eu meti Carlinho Maia ano passado.
30 é surpresa.
É, surpresa. Porque assim, desculpa, rapidão. Por exemplo, Gal Costa. Uma Gal Costa morrer é uma perda inestimável. Mas não é absurdo ela morrer, né? Por exemplo, Caetano Veloso se morrer ano que vem. Você acha que é absurdo? Gilberto Gil? Não é absurdo, gente. Não tô falando que eu quero que eles morram.
Mas tá falando que é o ciclo da vida.
É, inevitável morrer nos próximos anos, isso.
Se Caetano Veloso morrer, ninguém vai sentir muita falta.
Eu vou, pelo amor de Deus, eu vou chorar pra caramba.
Eu vou. Eu estava comentando com um amigo meu, artistas que já estão na colherinha, depois do show aí que teve, do último show, despedida dos palcos do Milton Nascimento, que eu não fui, nenhum show do Milton Nascimento momento da minha vida. Aí eu fiquei pensando, pô, se tiver show de Caetano, eu sei lá, eu junto a grana, pode ser R$1.000, eu vou. Se tiver um show de Gal Costa, eu não, de Maria Bethânia, Gal Costa já foi, né? De Maria Bethânia, eu vendo um braço, mas eu vou, Maria Bethânia.
Você aproveita que ele pegou Covid,
agora, hein? Tipo, um show de Zé Ramalho, teve um show de Zé Ramalho aí, eu nem fui, assim. Não é que eu não gosto de Zé Ramalho, mas eu não...
Emerson, te falar uma pessoa que morreu e quase ninguém se importou, sabe quem? Erasmo Carlos. Porra. Eu não vi ninguém se comovendo com o Erasmo Carlos.
Eu vi uma galera falando uma coisinha, mas também não vi comoção, não.
Eu achei pouca.
Achei pouco também. Não achei pouco ele morrer, não. Eu achei poucas homenagens.
Eu acho que você babaca no que eu vou falar. Sabe o que eu acho que eu vou falar uma bobagem assim do Erasmo Carlos? É porque eu acho que ele era tipo o compositor do Roberto, né? Ele não era mais isso do que um cantor ali?
Não sei se ela era tipo...
Eu não lembro dele cantando depois da Jovem Guarda. Você lembra dele cantando alguma música que foi sucesso e tal? Eu não lembro.
Eu não sei nem se ele era tipo amigo do Neymar, só que do Roberto Carlos, entendeu? Eu não manjo nada, eu posso estar falando merda.
É isso, pô. Porque assim, Valdec, se fosse o seu Valença, eu acho que chamava mais atenção.
Emerson, imagina se nessa Copa o Neymar volta a jogar e aí dá uma falta tão grave nele que ele morre em campo, tá ligado?
Mas que volta a jogar, cara, menino? Ele tá fora da Copa, graças a Deus.
Eu tenho medo de alguém.
Não, ele não tá fora da Copa, não. E você não dê graças a Deus, Dani. Você lave a sua boca com sabão. Olha só, fiquei até nervoso agora. Graças a Deus, nada. Ele vai voltar. Menino Ney vai fazer o Brasil sorrir de novo. É Richarlison e Menino Ney.
Não gosto dele. Não preciso de
nada. O problema é seu. Você tem que gostar da taça. Você tem que gostar do Hexa. Não é dele, não.
O Valdec, a Dani, ela é a torcedora do Choquei. Então respeita.
Mas enfim, eu vou fazer que nem Daniel Fulano disse. Como é que é? Redenção de jogador é gol. É bola na rede. Se ele quiser que a gente pare de torcer pra ele se quebrar, ele meta 3 gols na volta dele. A gente esquece até que ele votou no Bozo. A gente esquece que ele sonegou imposto. Ele pode sonegar imposto pelos próximos 50 anos.
Isso é de menos.
Mas, cara, enquanto isso...
Daqui a 50 anos, quando você olhar a sexta estrela no uniforme do Brasil, você não vai lembrar quem
não
fez
vai,
o gol.
Não
você
vai lembrar. Não
só desde que o Neymar entrou pra Copa, a gente nunca mais ganhou bosta nenhuma.
Isso desde antes, na verdade. Isso é muito recalque.
Eu quero que ele me prove que eu estou errado.
Em pleno 2022, ano da Copa, ano tecnologia, sabe minha califa? Tá engolindo foguete.
Tá engolindo.
Você aí com preconceito de jogador feio. Seja melhor.
Vamos fazer diferente. Vamos começar a prever acontecimentos. Por exemplo, acontecimento recente é que o Brasil vai ganhar a Copa.
Gente, sei não.
Não.
Eu não tenho capacidade pra prever uma coisa dessa, certeza, depois de Brasil e Camarões.
Mas foi com o time reserva.
Brasileiro em mim, de coração, acredita que o Brasil... Mas a previsão em mim diria que o Japão ganhasse.
Eu previ isso hoje, Valdec. Misericórdia. Eu previ isso hoje no Twitter. O
Japão ia ganhar?
É, porque estão jogando muito, cara.
O Japão ia ganhar. Eu falei, gente... Ih, rapaz, será que é alguma coisa, Valdec, aí?
Eu tô assistindo o Blue Book. Eu acho que o Japão preparou o time dele aí com as técnicas do anime. E tão com um time forte pra jogar a final. Blue Book aí...
Eu tenho um amigo, rapidinho, deixa eu falar uma parada pra vocês. Tem um amigo meu... Que ele, em 2016, ele tava puto com o Tite, porque o Tite, a gente tinha perdido um derby lá no Corinthians. O Tite era do Corinthians ainda. Ele tava puto com o Tite, que a gente perdeu o derby. E aí ele postou assim, porque era uma coisa que a gente tinha muito com o Tite, né? O Tite ia muito bem na fase de grupos com o Corinthians. Quando chegava no mata-mata, a gente perdia. E a gente acabou perdendo aquele também, 2016, no Libertadores. E aí ele, puto, ele postou assim, Valdec, o Tite se é técnico da seleção brasileira hoje, conseguiria se classificar nas eliminatórias com 25 pontos à frente do segundo colocado e cairia nas oitavas de final para a Coreia do Sul. Falou isso em 2016, pô. Aí a galera está mandando ele apagar agora, porque é quase uma previsão. É quase uma previsão, porque vai se encontrar os dois nas quartas de final, oitava agora. Quem imaginar que o Brasil ia enfrentar uma Coreia do Sul nas oitavas de final? Ninguém, né?
É um chute muito distante.
E quem iria imaginar que o Richarlison vai meter o gol mais bonito da golaço. Copa?
Primeiro jogo.
Golaço,
aí, temos
golaço.
Que reconhecer, foi um no golaço. Mas vamos lá, a gente não terminou ainda de mortes. É, com relação às mortes,
deixa eu... Não, mas é isso que eu ia dizer. As mortes a gente sempre vai pra morte. Vamos deixar a morte pra mais pra frente?
Vamos.
Vamos fazer previsão de acontecimento?
Cara, a gente previu naquela, a gente previu o Covid. Vamos lembrar que a gente previu o Covid.
Uhum. É isso que eu tô querendo fazer.
Tô com medo. Eu quero prever uma coisa boa com a volta do Lula. Eu quero prever que o perfil da Foca da Meia-Noite vai voltar lá no Twitter.
Nunca mais.
Da porta da meia-noite.
É aquele que eu tava...
Meia-noite era uma música diferente. Mas é específico mesmo, é isso que eu tô prevendo. Eu quero pra que no próximo ano o perfil volte.
Vamos prever uma coisa mais... A gente vai subindo, né? Eu já previ o final da Copa, agora mais perto aí...
Mas a final da Copa não é 2023, então não tem que entrar. Desculpa, vou ter que tirar isso aí.
Então vou colocar 1º de janeiro, posse do Lula. Vai ter rolo ou não vai ter rolo?
Eu acho que vai ter muita gente chorando, mas não vai acontecer nada demais. Eu acho que vão...
Eu acho que vai acontecer.
Que vão parar a BR, vão. Mas eu acho que não vai dar nada demais.
Sério, Valdeck? Você não fala sério. Você não acha que vai acontecer nada?
Eu acho que é muito disse-me-disse, é muito, sabe... Tipo assim, pararam o BR, isso é uma coisa muito grave, não devia acontecer, prejudicou muita gente, mas eu acho que vai ter mais umas manifestações, vai durar mais um mês e vai acabar, vai ser isso.
Eu tô achando que vai rolar alguma coisa no dia 11 de dezembro, que é o dia realmente da assinatura da posse, né?
Dia 12 que é meu aniversário, o Lula vai me dar esse presente.
É, agora, dia 12. Mas você sabia, Valdeck, que ele assina agora no dia 12, é isso que a galera tá preocupada, eu tô preocupada com o dia 12, na verdade, porque depois que ele assinar, tá assinado e aí já era. Aí a posse é somente uma questão. É tipo casamento do civil e casamento no religioso, né? Dia 11 é o casamento... Dia 12 é no casamento do civil.
Dia 12.
Eu tô falando 11 pra enganar os bolsominions que não nos ouvindo, entendeu?
É dia 11. Meu aniversário é dia 11 também.
E dia 1º religioso, né?
Eu tô enganando o povo no que eu acho que o Ícaro, o Hipófilis, sei lá, pode ser bolsominion enrustido aí. E aí... Não sei, né? Aí, Valdeck, é o casamento civil, é no dia 12, e o casamento no religioso é no dia 1º. Então, assim, eu acho que pode rolar esse ano em alguma coisa, de verdade. Eu tô achando que essa galera vai fazer uma loucura, pô.
Acho que não rola.
Ah,
não.
Sei lá.
Sincero mesmo, acho que não rola.
Ô, Tati, tem mais chance de rolar se for acontecer alguma coisa, era na posse. Esse do negócio do dia 12 vai ser tranquilo, a gente só vai ver assinatura e deu pra bola, entendeu? Não vai dar muita coisa, não.
Tipo assim, vai rolar um Lollapalooza, né? Um evento top de graça. De graça, né? Vocês, assim, não tô falando por causa do Lula, não, que ninguém aqui adora política e tal, mas assim, tipo assim, ó, pô, um evento desse, um Lollapalooza e tal, vocês iriam, mesmo sabendo que tem risco de um atentado?
Que atentado?
Não, pô, tem um risco. O risco tem.
Tem nada.
Mas Tem sim.
Não, eu não tô falando que vai ter, eu tô falando que risco sempre tem,
Eles vão tentar, eu acho que eles vão fazer, mas vai ser tão ridículo a tentativa.
Tá, pode ser.
Vai ser um negócio tão mal feito que vai ser vergonhoso.
Mas o problema também não é só o Lula, é mesmo as pessoas, as outras pessoas que estão lá entrar em confronto direto.
Ah, isso,
gente. É assim, ó, eles querem causar, não importa como. E aí que mora o perigo, entendeu? Porque aí você vai lá sem armas pra enfrentar a gente armada.
Não, imagina assim, Valdeck, vamos dizer que não vai rolar um atentado de matar político, não tô falando disso, mas assim, é a chance de mostrar pro mundo que você está satisfeito. É a sua chance. Porque o mundo vai estar de olho nessa posse, independente, gente. A gente pode falar o
que... Será? Biden vem?
Vai vir, não sei quem, vai vir não sei quem da Alemanha, então o mundo vai estar com os olhos aqui. Então, assim, é a sua chance de ficar pelado numa Copa do Mundo entendeu? É isso que eu falo. Então, assim, ó, com esse risco, vocês iriam? Eu não iria. Esse Lollapalooza aí, eu acho que tá barato demais pra eu me arriscar, entendeu? É isso que eu falo.
Você sabe por que uma coisa que eu acho que às vezes não acontece, coisas que as pessoas, tipo, atentados, essas paradas assim, eu acho porque ninguém consegue ser tão organizado. Eu acho que nenhuma organização consegue ser tão organizada assim, esse ponto de armar uma parada pra baratear o preço de ingresso do Lollapalooza pra poder ter um atentado sobre uma posse.
Menino,
de presidente,
que ingresso?
Sabe?
A posse, o Lula tá convidando a artista pra tocar na posse dele, não tem um evento. O evento é a posse, a gente chama Lollapalooza.
Vai ser o Lollapalooza da posse. Mas enfim, eu entendo e concordo com o
Os Valdeck. Artistas estão confirmados, vão lá de graça, só que a questão aí, eu tenho medo de organização sim, gente. A história deixa prova aí pra gente por mas, A mais B que é possível.
Dani, a gente tá superestimando. A gente tá superestimando esse povo. Esse povo é maluco, esse povo é cheio de coisa, mas no meio deles, quando eles vão pra realidade real, que eles vivem em outra realidade, quando eles vão pra realidade real, não vai conseguir passar por um monte de policial, não vai conseguir passar por segurança, não vai ter nada. Eles vão tentar.
É difícil confiar numa galera que fica assim,
fazendo
né?
Fazendo assim, passando lá.
Uma coisa que eu gostei que o Emerson comentou comentou, é porque realmente é a realidade. Os caras falam que é isso, que é aquilo. Daqui a pouco tá correndo de bala de... negócio de fumaça, de gás de pimenta, como isso. Qualquer outra pessoa. É. Tipo, ah, isso é organizado. Você vai aquela galera se fudendo na chuva, sem menor estrutura, sabe? A chuva levando embora os barracão dos caras.
Eles são fodão no mundo deles ali. Quando ele for pro mundo real, chegar fala... ali na frente do mundo policial, esquadrão de bomba, os carai... Vão ficar gritando lá na casa do caralho, hein, só.
Uma coisa que ninguém ia prever. Duas coisas que aconteceu nessa Copa que ninguém ia prever. Que a câmera nos deu esse presente. Um, a câmera filmando o Carlos Bolsonaro. E dois, ela filmando o rego daquele cara ontem lá no jogo.
Fluerade, coitado.
Foi cara. Duas paradas que ninguém acreditou. Carlos Bolsonaro.
O cara foi ajudar, bicho. Foi Eduardo Bolsonaro.
O Eduardo Bolsonaro e o rego do maluco lá que foi ajudar o.
O cara foi escondidinho pra Copa, porra. Ninguém vai me ver.
E a desculpa do. Não, o pior que foi a desculpa do pendrive. Foi maravilhosa.
Cara, ele, se ele tivesse falado na moral, tipo assim, porra,
comprei
eu vi
antes, cara, a Copa. Comprei antes.
Comprei antes, acabou.
Não vou perder o dinheiro, não, já foi.
Caralho, brother. É isso, velho. O cara inventou uma desculpa.
Não, mas assim, eu vou te falar. Eu não sei se vocês lembram no episódio que a gente gravou sobre desculpa, o limite do humor e tal. Que a gente falou que, que quando é trouxa, que tentando tirar vantagem, você ri quando ele é feito de trouxa. Eu tô assim também. Pra mim, quando ele falou que a pendrive, eu vi curtindo, defendendo, eu falei, por favor, Bolsonaro, faça mais. Faça essa galera de trouxa, enrola essa galera, humilha. Eu quero humilhação, eu quero... Pra mim, o que ele fez é pouco, entendeu? Se a galera quer ser trouxa, é pra uma delas, pô.
Ficou feio até pra eles, que até eles não acreditaram. Eles ficaram, porra, tem o e-transfer, não? Não tem Google Drive? Não tem... Que porra é essa de pendrive? O cara levou maior sucesso para Paralamas 83. Que porra é essa?
Aí eu fui passar aqui pra ver um concerto da minha impressora e peguei uma conversa no dia, assim, rolando de duas pessoas na real, assim, o cara falando, pô, fiquei chateado de ver o que, tipo, tem gente da chuva lá, tem mais de um mês, e o cara foi pra Copa? Fiquei! É lógico que eu fiquei! Nossa, virando de costas pra não rir na cara
mas
dele.
Mas foi poucos, Dani, a maioria, não sei, a maioria meio que, ai, não, ele tá fazendo isso aí por nós, ele foi lá pra chamar a atenção da gente, pra chamar a atenção da mídia. Então, por mim,
o cara... se ele vir ao vivo... Tati, tem gente que se ele vir ao vivo matar um bebê online, assim, ao vivo... Ainda vão dizer, não, isso aí foi uma lição de Deus.
Ah, não.
Bebeira é comunista.
Por falar nisso aí, eu vou fazer uma previsão aqui. Vou vir grandona esse medo agora, vou vir grandona. Eu acho que vai rolar.
Janja vai ficar grávida do Lula e vai nascer o primeiro príncipe do Brasil, é isso?
Lulete, não. Eu vou falar uma parada seríssima.
Juliette vai ficar grávida do Lula?
Vai rolar. Isso vai criar um escândalo de início, mas muita gente depois vai apoiar. Vai rolar criação de um partido nazista no Brasil.
Vai. Tá. E o monarca vai estar na frente.
Ó, vou falar uma parada aqui. Não vai chegar a ser o nome de partido nazista, mas vai ter uma parada com o nazismo. A galera vai ficar puta de início, mas depois a galera vai falar, cara, liberdade de expressão. Mano, vai rolar isso aí ano que vem.
E eu não quero dizer nada que esse partido vai nascer por essa banda de cá, porque...
Aí, mas pelo amor de Deus, é meu vizinho... Mas é isso aí, eu não vou falar como vai ser, qual vai ser a bandeira que eles vão carregar, mas assim, ó, vai rolar uma parada. Eu não sei se vai juntar partido novo com o MBL, eu não sei, né, vocês estão querendo muita informação, mas vai rolar um partido nazi, eu não sei se no Brasil, pode ser aqui na América Latina, pode ser uma coisa que a galera vai falar, gente, vocês viram, e vai crescer, por isso vai ter uma adesão, assim, fantástica. Eu acho que o Kanye West aí vai estar no meio, vai ter, o músico vai ajudar, eu acho que vai rolar uma parada ainda assim esse ano.
Kanye West fazendo o logo do partido.
Rapaz, eu tô falando sério, eu acho que vai rolar, eu acho que a galera tá conduzindo pra isso, pô, eu acho que a galera tá conduzindo pra isso.
Já que tá falando de política, eu vou meter o louco aqui, viu?
Vou meter o louco aqui, viu?
Bomba atômica na Ucrânia. Não atômica fudida, mas aquela atômica tática.
Meu Deus!
Bomba nuclear tática.
Uma biológica, você acha?
Não, é porque tem o seguinte, tem a bomba nuclear que soltou Hiroshima na Kazakh, que é aquela que fode tudo.
Na Kazakh.
E tem...
Na Kazakh é foda.
Na terra lá do Ash Ketchum, do Pokémon, a terra dele lá. E tem a bomba nuclear tática, que ela não deixa aquele veneno no lugar. Eu não tô falando merda aqui, mas eu sei que existe, é uma bomba nuclear mais fraca. Ela não é aquela potência toda. A Rússia vai soltar na Ucrânia e vai dar um rolo do caralho isso daí.
Você quer uma bomba biológica mais perigosa que a tigresa VIP soltar lá no meio da Ucrânia? Você quer um negócio que assusta gostar mais.
Greisa, beijo pra você, eu sei que você ouve PDQC. As palavras são só palavras do Valdeg.
Imagina se nasce esse ano o filho de blusão com Tigresa VIP.
Ai. A gente tá falando de ano, não é fim do mundo não. O episódio fim do mundo já passou. Mas enfim.
Que vai ser a reencarnação do Lázaro.
Coitado. Eu acho que vai crescer essa parada aí. E que a Rússia, como já tá sendo pressionada pra fazer alguma coisa, alguma demonstração de força mais forte, ela vai fazer isso e vai dar merda. Porque esse ano já foi quase, né? Só que a Ucrânia tá avançando aí. Eu estou acompanhando aí o conflito, que eles não chamam de guerra, né? O conflito da Ucrânia. É pelo Petit Jornal. Aconselho muito. Ouçam o Petit Jornal, podcast brasileiro aí. E eu acho que a Ucrânia tá avançando, tá conseguindo reconquistar os territórios. Isso é uma humilhação muito grande pra Rússia. Eles não vão aguentar essa humilhação. E quando chegar na fronteirinha ali da Ucrânia, que a Ucrânia se empolgar e dizer: agora que a gente conquistou tudo, vamos entrar na Rússia. Aí vai ter a hora da bomba. E vai dar merda. Vão alegar defesa soberania. Vão alegar dizer: não, a gente tá defendendo nossas fronteiras. Aí, OTAN e os caralho. Aí eu não sei o que vai rolar. Mas eu acho que vai ter o uso da bomba nuclear tática em 2023. Cravei.
Sabe uma coisa triste que tá acontecendo, que talvez aconteça, é uma previsão, mas só que é uma coisa ruim que eu quero que não aconteça? Eu acho que ano que vem vai acontecer mais atentados em escolas, igual está acontecendo agora.
Ih, rapaz!
A gente podia prever coisas não ruins, né?
A gente tá jogando seguro, né? Tá jogando seguro aqui, né?
A gente tá jogando... Não, rapidinho. Na moral, aqui, fala uma parada aqui. Os três que a gente jogou agora não é jogar no seguro. É pra você ver como o mundo está indo, que a gente tá jogando no seguro, mas é um absurdo, gente.
É meio absurdo.
O que o Valdeck falou é uma coisa muito pesada, mas é uma realidade. Eu acho também que vai ser isso, Valdeck. Eu acho que vai ser isso. Eu acho que vai aumentar. E a questão da bomba na Ucrânia, eu acho também que vai... Assim, eu acho que vai rolar algum ultimato da Rússia pra cima da Ucrânia. Eu acho que eles não vão segurar essa bomba aí por muito tempo. Mas esse negócio que o Valdeck falou me deixou triste porque minha filha tá na escola.
Foi aqui no Espírito Santo. Foi do lado, perto daqui de casa, que rolou esse negócio.
Eu já tô ensinando minha filha aí a qualquer coisa. Corre, não faça inimigos. Tente ficar escondidinho, porque daqui a pouco vai ter os treinamentos no Brasil aí, aquelas escolas americanas de correr e esconder.
Mas você falando pra filha dele assim, ó, fica amiga dos nazistas.
É, se você vê um menininho quieto no canto, seja amigo dele.
Perguntaram, ó, você é do Nordeste, é pessoal lá de cima? Fala logo assim, lá de cima. Entendeu?
Se você faria parte, então vou virar sua amiga. Entendeu? Mano.
A Dani não fez previsão. Todo mundo fez previsão.
Não, Dani tem que ser primeiro as pesadas, Dani. Depois já passa
Dani.
Não, pesada não tenho, não, gente. Não tenho
então
nada.
Faça uma.
Eu já falei, eu tô prevendo aquela foto daquele canal. Eu tava pensando em alguma coisa que vai com relação a Elon Musk, mas eu ainda não pensei.
É os ET que estão aí no Paraná? É os ET que estão no Paraná, eles estão chegando porque Elon Musk tá mexendo no território deles, será?
Não sei, do Elon ainda tô pensando o que vai acontecer, que aqui a gente pode falar, se fala no Twitter agora, você é banido. A gente tem que falar nas outras redes.
Tati, vai falar, vai Tati, o que tu quer prever?
Dos pesados, vamos lá.
Não, de qualquer coisa aí.
Ah, deixa eu falar uma parada aqui, vou falar uma parada que eu acho ruim aqui, eu espero que ninguém me mate, mas vou ter que falar. Eu acho que o Covid vai dar uma pioradinha, e vai aparecer uma outra doencinha aí pesadinha também.
Mais uma?
Eu acho.
Além do Covid?
Covid-2 a missão?
Acho que vai dar uma misturada de doença do macaco com a doença do Covid, sabe? Agora sabe o que eu acho que vai rolar? Eu acho que a gente vai descobrir as sequelas reais do Covid em 2023.
Isso aí sim.
Acho que a gente vai descobrir e aí vai tipo assim, algum pescador vai falar assim, nossa, tá dando muita, sei lá, doença no coração, sei lá, doença no pulmão. Acho que a galera vai descobrir mais, entendeu? E a questão da vacina também, porque quem vacinou, quem não vacinou. Eu acho que vai rolar mais disso e eu acho que isso vai fazer com que piore ainda mais a galera antivax. Eu acho que vai rolar alguma coisa, não, de verdade agora, assim, sem zoeira agora. Antes que a galera me condene aí no chat.
Só vai piorar 2023, pô. Tá uma merda.
Não, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu acho que a gente não me julgue, mas eu acho que vai rolar, tipo assim, ó. A galera vai descobrir que o Covid dá miocardite, alguma coisa assim. Vai descobrir, ó, dá um não sei o que lá. Só que a galera vai falar que é da Covid, só que o resto vai falar que é da vacina. Vai criar essa dissensão e a galera antivax vai aumentar. E por causa desse aumento... Não, mas eu acho que eu
já
aumentar.
Tem parente falando que os ataques cardíacos não são da Covid, são da vacina. Eu falei, ah, tá.
Vocês já conheceram alguém que teve sequela?
Eu conheço.
Eu peguei um Uber que ele teve Covid e ele disse que não vê direito de um olho e a memória dele ficou um lixo. Tipo, ele não consegue lembrar das coisas. Tipo, passou 3 dias e ele esquece as coisas. Ele anda anotando as coisas no caderninho porque ele esquece de tudo. Eu digo, caralho.
Mas na verdade eu acho assim, ó. A gente teve aí um vagabundo falando de... como era que era aquele negócio lá, gente? Da imunidade de rebanho, né? A gente teve um imbecil falando isso. Aí teve a maior galera aí que hoje em dia se gaba. Pô, eu já tive Covid 10 vezes aí, não aconteceu nada. E o pessoal vai descobrir que, na verdade, quanto mais você pega, mais ferrado você fica, né? Entendeu? Tipo então, assim, que não é uma coisa pra você... Não é uma gripe que, tipo assim, ah, eu pego de 3 em 3 meses, mas tudo bem, entendeu? Mas não, gente.
Não,
assim, o pessoal vai descobrir que, tipo assim, eles não se previnem. Fica pegando toda hora achando que... Ah, não dá nada, não dá nada. E na verdade dá sim, muita coisa. E aí quando vier essa sequela no futuro, o pessoal fica meio... Vai dar um baque assim nas pessoas, tipo... O pessoal vai ficar, porra, não acredito que eu possa ter isso agora porque eu fiquei... Sabe, não me preveni, peguei Covid 10 vezes. Tem galera pegando, já pegando mais de 10 vezes.
Assim, você ó, pode perguntar. O que eu falo da vacina, e vacina não, da Covid, né? Eu já contei aqui já, que eu tive dois casos que pessoas que perderam o equilíbrio totalmente. Caralho. Não conseguiam ficar em pé.
Puta,
tá ligado?
É te perder o dedo midinho do pé, né? A turma fala que é o que equilibra.
É isso, é como se tivesse perdido os dois o dedão, né?
Não sei, é um dedo do pé que tem um equilíbrio.
Perde equilíbrio. Então, se a pessoa perdeu completamente o equilíbrio, é como se ela tivesse constantemente com labirintite, pô. Eu acho isso meio
nossa,
louco.
Nossa, que bosta.
E teve um amigo meu que ele teve que fazer fisioterapia, ele não tava nem andando mais. E assim, pô, a galera fala, ah, mas é gripe e tal. Eu falei, mano, mas eu nunca vi uma gripe deixar a pessoa ter que fazer fisioterapia que não tá conseguindo andar, perdeu tônus muscular, sabe? Ficou 15 dias internado, pô, mas...
Perdeu o olfato, nunca mais voltou.
Isso, então, não é que sequela.
Perdeu o olfato, nunca mais voltou, entendeu? Tipo, você acha normal não sentir gosto, não sentir cheiro?
Vou fazer um quadro novo aqui. Previsão boa. tá foda.
Posso fazer uma?
Boa.
Posso fazer uma. Que depende do ponto de vista se é boa ou não.
Ih, rapaz, lá vem.
Um de nós quatro, esse ano... Vai ter um filho.
Eita porra!
Eu acho que o namorado do Valdeco tá grávido.
Eita porra! Chega!
Joguei.
Não, peraí.
Joguei.
Previsão que é revelação não vale. Não é.
Vocês podem contra-argumentar, vocês podem reclamar.
Vocês sabem a diferença de previsão.
Mas um de nós quatro vai ter um filho esse ano.
Ô, Valdeco, tu sabe que eu fiz vasectomia, né?
O problema é seu.
É o Divino Espírito Santo?
Você depois se vire com DNA. Mas um de nós quatro.
Valdeco, você sabe que eu fiz aí uma campanha com a... Eu assinei esse CNPJ com a Jontex, né? Então não tenho como...
Aí vai complicar pro seu lado. Se você tiver um filho, você vai perder o patrocínio.
Aí, Valdeco, não, gente, a gente tá falando de coisa boa. Não, isso aí pra mim não é coisa boa, não. Isso aí pra mim é nível bomba na Ucrânia. Não.
Eu falei, depende do ponto de vista.
Não desanime o cara, não, tá? Tem coisa boa sim, Valdeco.
Pra ele.
Eu acho que Emerson pode ser pai. E eu falei ter um filho. Não implica que a pessoa vai transar. Adoção também é uma forma de ter filhos.
É verdade. Valdeco tá tentando aceitar como uma coisa boa a realidade. E é uma coisa boa, Valdeco. Filho é bom, mas dura muito.
Boa, cara.
Não se aperrei, não.
É uma coisa boa. Você vai ver, daqui a pouco você vai ver. Do nada, a Dani adota uma criança.
É verdade. Pode ser adoção.
A Dani não está nessa vibe. Não.
Mas tem um ano ainda.
Não faz parte do calendário. Já comprei a agenda pro ano que vem. Não anotei nada disso, né?
Coisa boa que vai acontecer ano que vem. Vou dizer.
Coisa boa, vou fazer a minha logo.
Vou dizer.
Posso falar a minha? Eu vou dar uma coisa muito específica, vamos lá. Vamos descobrir que algum animal que estava pra ser extinto não vai ser extinto mais.
Coisa boa.
Tipo, sei lá, o panda do nosso noroeste, do sei o que lá.
Tartaruga, filha da puta, que fica chupando canudo dentro da praia.
Não, mas agora a gente pode lançar canudo de novo. A gente pode lançar canudo porque eu soube que em 2020, por causa da Covid, colocaram mais de 50 milhões de ovos. Então a gente precisa colocar o predador natural dela, que é o canudo.
Ah, tem que tacar canudo aí, ó.
Tá canudo.
Mas ó,
pra o Caneta ficar equilibrado.
O pior não é nada, não. O pior não é a gente jogar, não. O pior é que elas são viciadas em canudo. Não pode ver um canudo que é meter no nariz.
É o craque. É o craque delas.
Ah, loucura.
É o craque.
É o craque delas, pô. Vocês vão se tratar, cara.
Aí o Monark fala a coisa certa, o Monark. A culpa da gente que joga ou é a culpa delas que querem fumar? A gente vai proibir? Elas... É, então. Mas é isso. Eu acho que vai ter.
Eu acho que tem que liberar o canudo no mar.
Não. Não dá canudo no mar, galera. Não joga.
Eu tenho uma boa previsão. Não sei se pode se sair no ano que vem, mas eu tenho uma previsão. Eu tava até falando sobre isso com uma outra pessoa esses dias. Eu acho que dessa vez sai a liberação da maconha.
Nossa, isso é uma notícia boa.
Vou lançar essa previsão aí. Dessa vez sai.
Mas gente. Qual? Você tá falando?
É cristão, agora ficou magoado. É quando o cara vai ser pai, o cara vira de direita, Valdeco.
Nossa, cara, que
merda. Vai ensinar ou a normal, ou a recreativa?
Liberar maconha não quer dizer que você precisa fumar, não.
É que nem casamento gay, Valdeco.
Mas e daí? Eu não quero.
É não, que e pra mim só interfere na questão social do contexto. Pra fumar mesmo, pra mim também não.
É tipo casamento gay. O pessoal não quer liberar o casamento gay, porque se for liberado, vai ter que casar com outro cara, né?
Não precisa. Quando ele pedir eu sei casamento, eu só falo não. Fala que
não tá assim. Mas tem
é uma coisa maconha. Quando alguém vier te oferecer a maconha, você pode falar, não, obrigado, eu não fumo.
Vou dar a melhor
notícia. Só não comigo, a vida inteira.
Melhor notícia do ano que vem, viu? O fim do TQC. Puta merda, finalmente chegou o fim. Vai ser a despedida com flores, festas. Todo mundo no chá de bebê do filho do Valdec.
Do filho do Valdec,
vai tá aí já, hein? Ou tá em preparação ou tá escutando essa conversa no ovo dele, que ele já se liga lá que é ele. Aí a gente vai fazer a despedida do defunto de que... e vai nascer um novo podcast. Pensou que ia acabar. Que só vai sair uma vez no ano, o próximo podcast.
Que vai ser previsões.
Tem que ser já tá mensal.
Que vai ser previsões.
Todo final do ano a gente grava a previsão do outro ano.
É bom que dá pra fazer o podcast com muitas horas. Cada um anota, sei lá, tipo, verdade. 50 previsões.
Anota o ano todinho, vai estudando a análise.
Dá pra fazer um longa-metragem.
Agora, sem zoeira, eu acho que uma coisa boa que vai acontecer em 2023 é que todas as moedas virtuais vão perder completamente a credibilidade e vai ser o fim dessa putaria de Bitcoin, Zidocoin, Zoeira Coin,
não sei,
NFT
Coin, tudo isso vai perder a credibilidade e vai ser tipo o Bolsominion do financeiro. Todo mundo vai só rir e fazer chacota.
Você acha?
Eu acho.
Não sei.
2023 vai ser o ano do fim dessa putaria.
Vai ser tipo o novo Telex Free, tá ligado?
Vai ser o novo Telex Free. Todo mundo vai dizer, mas sai daí, tu comprava Bitcoin. Tem vergonha não? Vai ser tipo
tem
isso.
Tem uma teoria aqui. Uma teoria não, tem uma previsão. Eu acho que a nova rede social Twitter, o Blue Sky, vai sair ano que vem. Blue Sky, o dono do Twitter vai lançar um novo rede social.
O dono do Twitter não é o Elon Musk?
Não, é o Jack. O anterior Jack. Ele tá criando aí o Blue Sky, que tem uma parada. Eu acho que esse daí vai chegar bombando. Vai rolar uma briga
todo
muito
grande.
Todo
mundo vai migrar.
Vai todo mundo migrar, porque vai poder fazer a migração, né? Vai todo mundo migrar e vai rolar uma grande briga. Presta atenção, que eu vou falar isso aqui é... Se rolar, eu quero que vocês gravem isso e coloquem nos lugares. Vai rolar uma grande briga entre Elon Musk e os donos da Apple. Já tá rolando, né? Então não é previsão. Mas vai rolar uma grande briga com os donos da Apple. A Blue Sky vai se aproveitar e o Facebook e o Twitter vai acabar. E o Elon Musk vai ser igual. Olha que a minha previsão é muito louca. O Elon Musk vai ser igual aquele carinha aqui do Brasil que era ricaço, todo mundo queria falar com ele. É o que Batista. Vai ser Ike o Elk, Batista. O Ike Batista do mundo. Minha previsão é essa.
O Elon Musk?
Vai ser o Elk Batista. O Ike Batista.
Não, mas o Ike, ele faliu pra ficar
famoso.
Então, é isso que vai acontecer.
Coach financeiro depois de
falir. Na verdade, o Ike, ele nunca teve muita grana.
É sério que ele não teve muita grana? Porque, assim,
bem, não, porque porque as empresas foi. Dele...
Ele faliu
era muito,
e depois ele virou coach.
As empresas dele, o valor era muito de especulação, sabe? Tipo, as empresas deles valiam porque as pessoas achavam que a empresa valia muito.
A empresa valia, mas não valia.
É, mas não valia tanto, não. Aí depois que deu um monte de merda, que viram que ele não tava com a bola toda, ele perdeu muita grana.
Eu vou falar uma coisa aqui que pode me complicar. Então eu já quero falar que eu não vou falar nomes, que eu não vou falar minhas fontes. Mas tu falou aí da rede social e eu vou prever uma coisa que na verdade já está em andamento no Brasil. Tenho fontes seguras que dizem que já está em andamento no Brasil E ano que vem vai vir forte a substituição das redes sociais por redes sociais estatais no Brasil. É isso que você ouviu.
Facebook. Não, peraí, repete.
Eu não entendi.
A substituição das redes sociais no Brasil. Todas as redes vão ser substituídas por redes sociais estatais.
Não, duvido.
Pelo Estado.
Duvido, não vai.
Pra quê?
Facebook, Twitter, Instagram.
Quem é o ditador que vocês elegeram pra fazer isso? Só pra eu saber. 16 anos fez, o que
ele
vai fazer agora?
Ei, calma. Não tô dizendo que eles vão dominar as redes sociais. Eles vão fazer uma rede social que é tão melhor, que é do Brasil, que a gente vai migrar voluntariamente para como fazem na China. A China, as redes sociais, é tudo nacional. O WhatsApp não funciona na China. WhatsApp só VPN. Eles têm o próprio WhatsApp deles. Eles têm o próprio Facebook deles. Eles têm o próprio Instagram deles, entendeu? E isso vai acontecer.
Mas aí eu te pergunto, Emerson, como é que eles vão colocar... Igual a China. A China tem o app deles. Mas eles nunca tiveram Instagram, nunca tiveram outras redes sociais, tipo, grandes. Como é que você vai colocar uma rede estatal numa sociedade que já está integrada com as redes aqui? Tem que superar TikTok, Instagram.
Eles vão... Rede nasce todo dia.
Eles vão sabotar devagarzinho as outras redes, a pessoa.
Já sei o jeito deles sabotarem. Cobrar grana, tipo pacote de dados, não tem?
Eles ganham muito dinheiro aqui com o Brasil. A gente está sendo colonizado via internet agora. A gente tem que ganhar esse dinheiro. É miscomunista agora, entendeu? Eu não estou dizendo que sou a favor ou sou contra. Eu estou falando aqui de informações seguras que eu recebi. Informações seguras. Fontes dentro do governo da transição. Epa, falei demais.
Não. Peraí. Não, Emerson, então você quer que você tá com essa informação, mas eu tô com outra. Forte. Alexandre de Moraes.
Vamos falar oficialmente, tá? Até a gente tá dentro do governo da transição.
A gente tá dentro do governo. Então a gente tá Nordeste no topo.
Eu tô na parte de comunicação, a Tata tá na parte de esportes. Então é isso aí. Eu tô na comunicação, a Tata no esporte.
Eu não queria. Eu falei, eu soltei o nome aqui sem querer, mas assim, esquece aí o nome, mas eu acho que algum ministro, não sei de onde vai sofrer um infarto assim fulminante, que pode ter sido induzido ou não, para alegria de alguns brasileiros. Eu acho que vai rolar.
Ainda esse ano? Porque o ministro do Lula que vai
ter? Tô achando que ele... Não, ano que vem. Não, é isso que eu tô falando. Ministro, não falei do quê? Presta atenção.
Ele pode ser... Você falou ministro, ele pode ser um ex-ministro.
Então... Não é ex-nata.
Ó, a gente pode
Ele não tem como deixar de ser ministro no momento. Não deu pra entender. Pra alegria de brasileiros, Dani. Tem muito brasileiro que vai ficar feliz aí.
Eu acho que não. Tomara que não.
Cara, eu tô achando... Mas eu tô achando que a galera está buscando muito isso.
Tomara que não.
Você acha que não tem uma oração, um trabalho forte aí contra ele? Tati, espiritual?
Tati, tu tava na gravação com o Eric... Sabe,
olha o que o Abel falou.
Abel de Manila, a Tati tá na parte da transição do gabinete do ódio. A gente tá fazendo o gabinete da fofoca. É o gabinete novo.
Gabinete choquei aqui.
A gente tá no gabinete choquei. Aqui, mas eu tô com comunicação, tô fazendo gabinete choquei. A Tati é a nova da Maris Alves. É a da Maris do Nordeste subindo o pé de goiaba. Mas enfim, eu acho. Como eu tava falando, tu tá na gravação com o Eric. Aquele cara é mais mafioso do que todo o governo Bolsonaro junto. Não vão.
Ah, eu não sei, pô, eu tenho medo, Emerson.
E pra você que não pegou, a gente tá falando do cabeça de ovo.
Não, Emerson.
Cabeça de ovo, o careca lá.
Emerson, eu tenho medo, Emerson. Eu não sou falando de ninguém. Eu não coloquei nomes aqui no meio. Não coloquei nomes. Eu só falei ministro. Pode ser ministro ou evangélico.
Ninguém vai mexer com o Jandão, não. É vigiar e punir, firme e forte.
Valdec, você acha o quê, Valdec? Valdec, você que tá no gabinete do ódio comigo. Você acha o quê, Valdec?
Mas... difícil.
Ele não tinha falado nisso, difícil. Mas agora ele...
Se não fizer isso agora, não vou fazer mais, não. Tudo bem que o avião do Luiz Avasque lá caiu, mas coincidência, né? Aviões caem. Triste.
É, pô. Existe pilotos,
como todo profissional.
O segundo transporte mais seguro do mundo?
É. Tô vendo.
Vai cair,
Marília Mendonça que eu digo.
Já que falou do Marília Mendonça, vamos prever morte?
Meu Deus!
Vamos prever.
Não, rapidão. Não, eu acho que vai rolar alguma tragédia muito forte que vai unir os povos.
Que isso, eu já falei, a guerra mundial aí, a terceira guerra.
É, pode ser essa, pode ser uma ponte muito importante que vai cair.
É bom que o COD tem mais uma coisa pra fazer junto.
Uma ponte? Você tá falando da ponte Rio-Niterói lá que tá.
A ponte do. Não, várias, tem várias pontes aí, mas eu acho. Assim, vou te falar uma parada aqui, que é bizarro, mas eu vou falar uma real. Rolou até de cair uma ponte muito importante lá na Índia e tal, mas ninguém liga, né, velho? Vamos falar aqui a real. Ninguém. Morreu não sei quantas pessoas, a galera, tipo, ai. Menos. Eu acho que a galera pensa assim, ó. Porra, tem um acidente. Meu Deus, aonde? Na Índia, ufa. Mas foi uma ponte, pô, mas pelo amor de Deus, como assim? Ai, morreu 4 mil pessoas. Ai, na Índia, glória a Deus. Eu acho que a galera.
Não. É na África. Ah, mas ele sofre por quê, né?
Ai, gente, pelo amor de Deus, é menos sofrimento. A galera deve pensar isso, velho.
Ah, não, mas morreu 2 crianças na Suécia. 2. Ai, meu Deus.
Nossa,
tudo
meu
que
Deus.
Jornal, tudo que é.
Não, nem criança. Você viu que uma baleia encalhou na Suécia? Pelo amor de Deus.
Meu Deus,
chama aquela menina amarelinha aqui dos cabelos.
Campanha mundial. Anitta lá cantando pra arrecadar fundo pra tirar a baleia da areia. Aí, vamos lá, todo mundo com a mão pra cima.
Uma revelação boa aí. Assim, boa menos pra Dani. Juliette vai ganhar um Grêmio.
Nossa. Que isso? Grêmio tá foda, hein?
Vai ganhar o Grêmio.
Mas vai ganhar o Grêmio por quê? Votação popular. Porque no juiz ela não vai nem entrar. Aí vai ter a polêmica.
Nossa.
Ah, mas aí...
Dani ficou até...
Isso é inveja da minha pitica. Vai ter... vai ter um monte de coisa na rede social.
É por isso que existe especialista e existe o público.
Dani ficou até triste. Pô, a gente falou de bomba, a gente falou de assassinato. E Dani tava lá. Dani tava assim, rindo, ó. Aí falou de Juliette ganhar, o Dani já ficou, caraca, muita desgraça nesse mundo.
Eu gosto do jeito que a Tati fala no nome dela, Juliette.
A galera daí pensa isso, Tati.
Eu gostei.
A gente pode fazer mudança também, né? Não é só morte, tipo, quem vai engravidar ano que vem? Juliette.
A mulher do Valdec. É Juliette?
A mulher do Valdec, Juliette. Não, a mulher do Valdec é certa. Já, e se não tá grávida já, ele não quer falar.
Ele já preveu porque ele já tá sabendo.
Não, isso se não tá grávida já, ele não quer falar.
Deus queira que aquele remédio...
Tomar esse remédio funcione. Eu acho que vai rolar uma gravidez no Big Brother Brasil.
Outra?
Ou, não, outra não. Vai rolar dentro. Vai rolar.
Ah, tá. Porque ninguém imaginava que a VTube ia ter um filho do...
Não, a menina falou a...
Ninguém imaginava. Você imaginava?
Teve revelação sobre
ninguém
isso, Valdec.
Você imaginava, Tati, que do nada a VTube ia casar com aquele cara?
Teve uma revelação.
Teve uma revelação por quê, Tati? Me conta.
Teve uma mulher que revelou que ela ia engravidar, aí ela pegou e falou assim, Deus...
Que ela ia engravidar, mas que ia ser do cara lá do Big Brother? Quem ia?
Não, ia ser com ele porque ele tava com ele, eles estavam juntos já, né? Aí a mulher falou assim, ó, eu vi que a VTube vai engravidar. Ela, Deus é mais. Aí a Juntex falou, não, toma aqui a camisinha. Ela virou garota de propaganda, se lascou. Mas é isso, eu acho que vai rolar gravidez, eu acho que vai rolar. Vamos lá. Juliette, quem vai que engravidar?
Juliette, eu acho Juliette. Chutei o meu. Juliette vai engravidar do Fiuk. Não, do Fiuk não.
Eu acho que Torugo vai casar porque uma mulher vai aparecer grávida dele.
Torugo? É o Toguro lá, Toguro.
Toguro.
É a mesma coisa.
Torugo.
Cara, eu acho que é possível, Tati. Você jogou uma real. Eu acho que o Toguro vai ter um filho, acho que ele vai ficar grávido.
Ele vai aparecer. Agora a questão é, ele vai casar com a mulher ou ele só vai fazer?
Acho que ele vai casar, porque eu acho que ele é um cara certinho, vai casar.
Eu acho que o Toguro vai assumir a Sayuri, que é uma mulher trans que fica na Mansão Maromba.
Eu acho que eles vão casar.
Não ficava mais não, parece que não fica mais não. Eu não acompanho direto não, mas eu acho que já saiu faz tempo isso aí.
Mas se voltar eles casam.
E tem filho.
Eles podem adotar.
Cara, vocês falaram uma parada aí que... Eu vou falar uma coisa aqui que pesadinha. Eu acho que uma pessoa vai morrer jovem, mas uma morte triste. Apesar de que eu não queria que morresse, vou independente, mas eu acho que o Gabriel Monteiro não resiste à prisão, não.
Será que eles vão sacanear
lá
dentro?
Eu acho também não.
Eu acho que, sinceramente...
Falou. Não é nem que vai sacanear, não.
Eu não sei, eu acho que vai rolar uma sacanagem de querer matar ele.
Para pra pensar.
Acho que eu queria silenciar ele também.
Não é isso, não. Você para pra pensar.
Gente, profecia. Gente, rapidinho, revelação aqui. Não é desejo, não. Pelo amor de Deus, a galera tá...
Não é desejo, não.
Porque eu não desejo...
Tá, não é desejo, não, mas é lógica. Você para pra pensar. Um cara que preza tanta liberdade a um ponto de entrar numa sala, ficar de quatro, de cu pra cima, pros funcionários, vai aguentar ficar dentro de uma prisão?
Ele fez isso?
Vocês não souberam disso, não? É não, surreal o negócio. É surreal. Eu fiquei, não.
Conta aí.
É muito bem feito pra ser mentira. Teve um assessor dele que disse que tava todo mundo trabalhando. Ele entrava no meio do expediente, tirava a roupa, ficava de quatro, de cu pra cima, sem falar nada. Sem falar nada.
Era verdade, eu vi isso aí, eu lembro
agora. E abria a bunda. Sem falar nada.
Isso é ridículo,
pô. Sem falar nada. Tipo, silêncio total, todo mundo trabalhando. Ele entra, tira a roupa, fica de quatro, abre a bunda e depois levanta, bota a roupa e vai embora. Isso é muito específico pra ser mentira. Não tem como um cara inventar um negócio desse. Um cara que preza a liberdade a esse ponto, ele não vai aguentar ficar preso. Ele não vai aguentar.
Caralho, brother. Imagina você ser funcionário desse cara.
Não, e eu perguntei isso no trabalho, a turma achou que eu tava falando um assédio sexual no trabalho. Eu só perguntei, se eu tirasse a roupa e ficasse de quatro aqui, o que vocês fazem? Eu perguntei isso em todos os setores, tá ligado? Pra todo mundo.
Eu acho que a reação ia ser a mesma do funcionário dele. A pessoa fica tão chocada.
É absurdo,
cara. Porque ela fica sem saber o que fazer. Porque ela fala assim, agora eu olho, eu
não,
rio,
não, eu não falo nada.
O que eu respondi foi o seguinte, depende.
Se eu for uma pessoa que eu gosto do trabalho, eu ia levantar imediatamente, ia pegar minha blusa, ia tirar a blusa e dizer, porra, tá maluco? Não tomou teu remédio, não? Ia enrolar ele, sei lá, ia tirar ele daquele ambiente. Se fosse uma pessoa que eu tô cagando, pra quem é, eu ia pegar o celularzinho na hora, ó, filmar, bem bonito, Ministério do Trabalho, alô, você, denúncia,
alô, Ministério do Trabalho,
alô, Ministério do Trabalho, que é muito, o cara que tem apreço a sua liberdade a esse ponto, não vai aguentar ficar preso, é uma previsão muito assertiva, Vontade.
Vou te falar uma parada, a minha questão com o Gabriel Monteiro é porque tem inúmeros motivos pra ele não sobreviver a uma prisão. Primeiro, a questão da liberdade, a questão, né, dele ficar num lugar assim. Segundo, porque tem relação com estrupo, que é uma coisa que a galera no presídio, né, diz Mano Brown, homem, mulher é mulher, estrupador é diferente. É, eu acho que pode rolar uma parada muito severa com ele lá dentro disso. E terceiro, a questão da queima do arquivo. Eu acho que tem coisas que ele sabe, porque, assim, ó, desculpa, galera, eu entendo a galera que fala, ah, o cara mereceu e tal, mas eu acho que o caso dele tem uma parada de ele se meter numa coisa errada que foi maior do que ele e ativar uma parada pra ele cair, tá ligado? Porque, assim, ó, a gente já viu político que, mano, o que mais tem aí é político pedófilo, político bandido, político ladrão, e não cai. A verdade é essa, não cai. Ele caiu muito rápido, sabe, mas foi revelado muita coisa dele rápida.
Peraí, Tati, que eu fui descoberto. A Bela Desmanido meteu aqui. Eu acho que o Ebs que jogou essa história na internet pra poder perguntar no trabalho se poderia fazer o mesmo sem se complicar. Me descobriram.
A galera desviram. Vocês viram a história aí do Gabriel? Que Gabriel, a história que ele colocou?
História, pô. Foi? Postaram ontem no perfil lá.
Postaram onde? Não, tá no Twitter. Eu não consigo achar mais.
Me segue aí, ó. Arroba, desculpa, DQC. Mas não é o teu? Não, era outro. Ai. Eu só republiquei. Ai, meu Deus. Mas olha, eu só perguntei, não cheguei na sala, fiz uma palestra sobre como eu tiraria a roupa, que eu ia raspar o cu no dia, não fiz isso não, poderia, mas não fiz. Mas, gente nova vai morrer.
É isso, o que eu falei, eu acho muito claro.
Olha, eu vou manter do ano passado, porque eu tô vendo a decadência, Carlinho Maia, não é marcação não, não é desejo não, viu?
Caralho, você quer que esse cara morra tem anos já, velho? Que isso, velho?
E ele era fã, Valdec. Valdec, ele era fã.
Mano, ele quer que esse cara morra tem anos.
O cara virou hater, porra.
Todo ano ele bota o cara no bolão.
Não é desejo, não.
Mano, anos. Ai,
alguém tem que investigar o Ever.
Tá bom, vou mudar. Tá bom.
Caralho, brother, ele odeia o maluco, velho.
Eu vou mudar, então.
Ei, mas não, vou jogar a GK,
vai ser a GK, pronto.
Ele tá falando GK, mas o coração dele é Carlinho.
Caralho, brother, ele odeia o cara, velho, de graça.
Ele mudou uma questãozinha só, tá ligado?
Mano, Carlinhos vai morrer.
Mano, se fosse...
Você pode ver que no peito dele tá assim, DQC escrito em sangue.
O pacto de sangue vai ser aí, vai ser Carlinhos Maia, meu Deus.
Caralho, brother, é tipo um querendo matar o outro. Que isso, velho? Vocês são Highlander, desgraça?
Não, imagina aí, o Valdeco, a mulher do Emerson chegou e falou assim, mas você tá sabendo que o Carlinhos Maia, ele morreu? Não, rapaz, terminou com o marido.
Não foi dessa vez.
Morreu envenenado, não foi envenenado? Não,
foi envenenado, ele comeu, né? Chocolate que eu mandei, foi isso? Não, é.
Foi dessa vez. Envenenado, né, cara?
Carlinhos Maia, que pena. Tô zoando. Comédia.
Ih, rapaz, o Abel falou uma coisa aí que eu ia levantar essa tag aí, viu? Eu ia meter com o Gustavo Lima, mas eu acho que o Abel foi mais.
Abel meteu. Do jeito que tem morrido cantor sertanejo, com certeza algum cantor sertanejo morre em acidente esse ano. A minha dúvida é se vai ser de carro ou de avião.
Posso largar o doce?
Mas que vai, vai. Manda,
um que,
vai,
um que tem o risco de morrer, João Gomes.
Putz, mas aí João pesaria
Gomes.
Muito.
João Gomes. Eu acho que ele vai pro casamento com a Maísa no meio do caminho.
Ele vai casar com a Maísa? Tu quer matar o marido da Maísa, caralho?
Ele gosta da Maísa.
Ele gosta da Maísa, pô. Gosta da Maísa.
Mas tu quer matar o marido da Maísa? E Maísa é casada?
Cara, eu vou falar uma parada aqui que, mano, pesado, mas assim, tô com medo de falar, ele pegar isso e colocar no perfil dele e a galera falar de mim e eu ser cancelada.
Não vai.
Mas eu tenho medo, é do Léo Dias.
Léo Dias.
Olha, eu quero dizer que esse pode... Peraí, calma aí.
Cara, não é desejo, galera. Eu tô...
Peraí, caiu. Léo Dias, tirei ela, expulsei ela do podcast já. Por favor, não venha buscar meus podres. Foi só avisar. Eu tirei o corte, botei o corte já que eu te tirei, aí eu mando pra ele o corte que eu tirei ela na hora.
Que é esse cara?
Léo Dias é aquele fofoqueiro que... Quer ver o Brasil mudar? Bota Léo Dias de fofoqueiro político. Acaba a corrupção, acaba tudo. Vai, Tati, fala. Fala, assume teu caixão.
Não, assim, eu vou te falar uma parada. A minha questão é...
Mas ele tinha problema com droga, né? Eu não sei se ele tá melhor.
É isso que eu tô falando. Tem previsões, assim, que a gente faz. Que aí, tipo assim, por exemplo, no caso da Marília Mendonça, eu acho que quem jogou ali, quem jogou no Bolão da Morte lá, ela, jogou, tipo, no ar. Porque não jogou tinha, assim, não tinha motivo, assim, de você... Assim, acidente.
Chutou no escuro.
É, chutou no escuro. Mas tem, por exemplo, assim, ó. Gabriel Monteiro, por exemplo, assim, o que eu tô falando não é desejo, nada. É porque, tipo, a possibilidade é grande, tá? No presídio, é grande. Aí, tipo assim, um Pelé. Cara, a propriedade é grande, 80 anos, né? Com câncer e tal, é a propriedade grande. Então tem coisas que não é previsão, é tipo meio que lógico, não vai durar tanto. No caso de sertanejo, é porque eles viajam muito, pô. Tem essa parada, né? Eles viajam muito e é muito viagem pra. É tipo de cidadezinha em cidadezinha, sabe? Não é tipo Anitta que faz um showzão grande, para e tal. Essa galera fica viajando tipo 20 dias por mês, pô. Tá ligado? É muito show que essa galera faz. Por isso que a probabilidade de cair um avião, bater um carro, é muito grande, felizmente. Ainda mais que eles andam muito rápido, né? Porque, tipo, tem que chegar numa cidade em uma hora. Então, um amigo meu morreu assim, pô. Um negócio de...
Maluco, tem 3 shows em uma noite, tá ligado?
É foda.
3 shows em uma noite não dá pra qualquer um.
E outra coisa, eu tô falando do Léo Dias, porque tem aquela questão também de droga, né? Pô, querendo ou não, ele tem uma parada de vício no cocaína, né? Gente, pelo amor de Deus, é que eu tô falando uma coisa que não existe. Não sei de nada. Eu vi no Twitter. Não sei.
Não sei se ele está tratado, mas eu vi que ele tinha um problema com tóxico aí.
Acho que foi a Ludmilla que falou, sei lá.
Não, eu vi ele falando. Eu vi a reportagem dele falando. E ele falando, o meu dealer é policial. O meu dealer vem aqui na porta, deixa a droga e vem embora. É um policial. Ele falando na reportagem. Sim, eu vi ele falando. Meio que, né, Rio de Janeiro, né?
Vou parar de falar de morte, que daqui a pouco a galera pega aqui e fala que a gente tá desejando. Mas vamos falar de separações e gravidez.
Separações é bom. Separação é bom também.
Vitube e Ilierson.
Ah, mas isso aí...
Pelo amor de Deus, você tá desejando mal.
Isso aí é meio que lógico, né? Isso aí é meio que...
Você se tratou, Léo Dias? Isso aqui não.
O Cristiano tá dizendo que o Léo Dias se tratou. Eu acho que ele se tratou. Eu sei que ele tinha problema.
Ah, então que bom.
Mas, mal. Ó, eu digo que eu não quero dizer nada, não. Mas só que ele é, você não tá pronto pra ser pai, não. Primeira mijada, primeira cagada, ele vai dizer, ó, não consegui.
Mas acho que ele precisa cuidar, mas precisa cuidar.
Não, mas ele não vai, não. Eu não quero dizer que eu tô fazendo agora ninguém, não. Mas a gente olha as imagens das pessoas que a gente constrói, né? Eu acho que os dois, a Vitube amadureceu muito, certo? Com essa gravidez, a mulher amadurece. Essa parada é a mãe, saiu dela, tem aquele negócio. Ele vai ficar ali, pai, depois ele vai dizer, ó, a gente foi muito rápido, não era isso que eu queria, mas eu vou sempre amar a criança e tal, mas a gente não dá certo junto, não, e vai ficar mula.
Não, porque assim, separado, ele já falou que vai ficar, né?
Exato.
Eles já assumiram que, tipo assim, ó, a criança não é um elo pra eles se casarem ou irem morar junto. A criança é um neném, entendeu? Tipo, ele vai ser pai na casa dele, ela vai ser mãe na casa dela. Daí pra você amanhã terminar, dois passos, né?
É isso que eu tô falando. Isso aí é...
Ele demonstra tanta alegria, tanto carisma... Quando tá com ela, falando da criança, que eu acho que é inevitável.
É meio que, né, as reportagens é isso, tipo, você vai ser pai, ele é, né?
Pô, infelizmente, ele manda uma dessa. Vai ser, pai, infelizmente.
Quase isso.
A cara de alegria dele quando cai o negócio.
Não, vou ter que fazer uma viagem pelo mundo sabática pra ver o que eu quero fazer da minha vida. Aí volta com a criança com 3 anos de idade. Entendeu? Ele vai viajar e... Mas aí o Valdeck jogou no seguro.
Ele faz a mesma carinha que o Valdeck faz quando falou que a mulher dele tá grávida.
É, não, mas ele tá feliz. É uma coisa boa. É uma coisa boa, Tati. Ele trouxe como coisa boa, Tati. Ele trouxe como coisa boa.
Ele trouxe no momento que estavam falando de desgraça. Só quero lembrar isso pra esposa dele que tiver ouvido.
Não, ele disse que depende do ponto de vista, tá?
Acho que eu vou começar a fumar agora.
Eu acho que o Valdeck jogou no seguro igual a mim com o Gabriel Monteiro. Eu acho
jogou no seguro. Jogou no seguro pra caralho.
Eu vou jogar no seguro também. Vou jogar no seguro. Vou jogar no seguro também o meu. Vai lá.
Ih, gente, separação. Eu tava aqui até pensando, mas não sei. Eu vou chutar uma impossível, porque aí se eu acertar vai ficar muito...
Nossa.
A Fátima Bernardi.
Caraca, é. Velho. E o Túlio Gadelha.
Fátima Bernardi está casada.
Separação com o quê? Com o William Bonner de novo?
Não, doido. Túlio Gadelha.
Não, já acabou isso, não?
Não, claro, pô, que não. Forte.
Tá falando,
daí que tá querendo separar, pô.
Eu joguei no difícil, eu não fui no fácil, eu fui no difícil.
Mano, vocês são muito psicopatas, vocês sabem a porra do nome do namorado da Fátima Bernardes,
velho. É, namorado
assim,
da Fátima
Bernardes. Como assim você não
sabe? Que gente é essa, velho?
Eu sei que ele é político, eu sei que ele é
político. Ele é político, ele é deputado. Como vocês não sabem quem é Túlio Gadelha?
Cara, eu vou jogar no seguraço aqui, vai lá, Emerson. Vou jogar no seguraço aqui. Eu joguei no improvável. Eu tô com medo do Emerson acertar o meu, porra. Vai lá, Emerson.
Eu vou colocar aqui Mel Maia e aquele...
Ah, cabelinho?
DJ lá. Também, aí vou dizer, por que você falou Mel Maia de cabelinho lá? Porque foi o único casal que veio à cabeça que apareceu no Twitter essa semana. Não vai durar nem 3 meses.
Não, não. Aí eu acho que jogou no seguro também, porque ela não tem...
Então vou chutar, vou fazer feita dano, vou atirar pra cima. A Sasha vai se separar do marido dela, que eu sei que a Sasha é casada.
Poxa. A Sasha é casada?
A Sasha é casada.
A Sasha é casada.
Vai separar. Não, eu tô agora aí.
O namoradinho dela é fofinho.
A Sasha é casada.
Não, vou jogar no seguraço aqui. Vou jogar no seguraço. Michelle Bolsonaro e Jair Bolsonaro.
Rapaz.
Seguraço, velho, aqui. Eu estou aqui no meu momento, mano, baixo.
Se tu quisesse jogar 50 centavos contra 50 reais, eu não jogava.
Essa separação, ela é tão assim que assim, ó. Se não for separação porque eles querem, vai ser a separação porque a prisão pediu.
Eles vão... Gente,
vai comemorar de qualquer jeito.
Eu vou falar aqui. Eu só não prevejo pra esse ano ainda, porque é pra 2023, porque senão eu previa pra esse ano. Mas estou jogando no seguro e pra mim ano que vem, separa e vai rolar um grande escândalo.
Digo mais.
Tendo essa separação que assim, ó, quando perdeu nas urnas, já separou a caminha, entendeu?
Digo mais. Vocês estão tudo errado, porque eles já estão separados. Há muito tempo. Vai ser só a separação oficial. Vai ser só a separação pro povo.
Será que eles já estão dormindo em camas separadas?
Eu acho que sempre dormiram, vou mentir aqui não. Eu acho que rico não dorme
em
junto.
Em casas
separadas. Acho que quem dorme junto é pobre, gente. Isso aí pra mim é uma coisa desde a época medieval.
É pobre que não tem como dormir separado.
Porque se eu pudesse, todo mundo pudesse dormir.
Tem que fazer uma revelação aqui. Tem que fazer uma revelação.
Revele.
Eu durmo separado da minha esposa vai fazer quase um ano.
Um ano só eu dormi durante 3. Voltei a dormir agora que eu comprei a cama.
Eu tô pensando em voltar a dormir quando a gente comprar o colchão novo.
É isso, eu fiz isso mesmo. Só fica difícil. Colchão velho, cama velha não dá, gente.
Nem isso. É porque eu gosto de assistir televisão. Aí eu fico na sala assistindo televisão. Aí ela dorme à vontade, eu durmo à vontade. Esse negócio de dormir separado, casal, nada disso. A gente nunca teve tão bem, entendeu? Mas é cada um, tranquilidade, um no quarto, na sala. Vai fazer um ano, acho que já, ou mais.
É aquela coisa, funciona?
Funciona.
Funciona.
Vou te falar, no meu caso, a minha cama quebrou mesmo.
Caralho, é muito sexo.
Quem dera. Aí o que a gente fez? A gente, como tava quebrada, né, meu marido foi dormir no quarto da minha filha, porque também ele acorda 4 horas da manhã e tal, o quarto dela é mais escuro, tem tudo isso, né, o quarto mais escuro, não precisa me acordar e tal. Aí ele dormiu lá durante quase 2-3 anos. Agora que a gente comprou um colchão novo e tal, aí ele voltou a dormir aqui. Mas pra ele, eu acho que aqui ainda é ruim, porque a gente tem que colocar uma blackout aqui, sabe? Porque tem isso, né? Agora eu vou te falar, eu acho que todo mundo, se tivesse grana, tivesse 3 quartos na casa, todo mundo dormiria separado.
Separado, eu me ia separado.
Eu dormiria tranquilamente. Eu queria ter uma cama de 3, 4 metros pra dormir sozinho.
A gente vive num país tropical, cara. Pensa isso.
Calor.
A maior parte do ano tá muito quente. A gente tem pouquíssimos dias com um frio que a gente precisa de realmente aquecer. Então é complicado.
Cristiane trabalha de cuidador de idoso agora. E Cristiane normalmente faz plantão, passa a noite acordada. Ela tá acostumada a passar a noite acordada. Cristiane é uma pessoa noturna. Eu trabalho o dia todo, eu tenho que dormir à noite. Aí, às vezes, quando a gente dormia no mesmo quarto, Cristiane queria ver as coisas dela no celular, queria ler, queria fazer os corre dela, que ela não conseguia dormir. Ela tá acostumada a ficar à noite trabalhando, né? Aí não dormia de noite. Aí a gente começou a fazer isso, tal, esse colchão daqui. A gente trocou o colchão por um colchão mais duro. Acabou que eu não me adaptei ao colchão. Não consigo dormir bem no colchão. E ela dorme bem no colchão. Aí, eu vou passar, eu vou ficar assistindo televisão. E foi isso. E agora tá cada um no seu canto e cada um feliz, tá ligado? De boaça. Não tem isso de uma separada do seu marido. Compra uma casa separada.
Mas assim, no seu caso, você e Cristiane separaram assim de quarto, mas não vou separar com o Bolsonaro e a Michelle.
Exato.
Essa é a minha teoria, então não roube. Não venha querer falar que eles estão dormindo separados e vão ficar juntos, não, porque senão vai matar minha teoria. Minha previsão é que eles vão separar.
Os meus avós, eles dormiam camas separadas.
Depois dos anos, a pessoa quer esticar as pernas.
Seus avós eram ricos, né, pô? Hã? Eles eram ricos, seus avós eram ricos, né?
Não, eles moravam num apartamento pequenininho.
Dormia agarradinha, coisa de namorado novo. É isso mesmo. Pronto, falei. Esse negócio. Ou então quem dorme com ar-condicionado? Quem dorme com ar-condicionado dorme de coxinha. Aí, de coxinha.
Você vai lá, faz o que tem que fazer, depois vai embora.
Tem que fazer, vai tomar um banho e pronto. Cada um vai dormir aí, tranquilo.
Lava o pau na pia e vai embora. Oh,
pelo amor de Deus, que nojo.
Lavar? É, passa na cortina.
Porra, passar na cortina é foda.
É a cara do Emerson. Isso aí tem muita cara do Emerson.
Mas é isso. Você já limpou o pau na cortina?
Vale. E tem outro jeito?
A cara não tem gata, aí a pessoa fica assim, os gatos aqui estão arranhando.
Na casa do seu sogro.
Na casa do seu sogro, tá muito específico isso, Valdec. Entendeu?
O Valdec vai lançar isso na internet, Emerson. O
Valdec vai falar. Ela já assistiu um pouco medo desse negócio hoje.
Não, o Valdec vai chegar assim,
não,
o Valdec vai chegar nos amigos e vai falar assim, gente, você sabia que o Gabriel Monteiro, ele passa o pito na cortina do sogro?
Ele fala o pau, né?
Aí os amigos, sério, mano, aquele. É sério, Gabriel Monteiro.
Não, sério,
é normal. É normal. Não é normal. Aí ele, então eu vou falar pro Gabriel Monteiro que não é normal.
Não é normal.
Rapaz, você foi. Fiquei sabendo esse dia, velho, que já tem o maior costume de passar o pau na pia. Mas é normal, não é? Lavar o pau na pia? Todo mundo, não. Eu vou falar pra ele.
Até vai falar assim, esse Gabriel Monteiro tá preso, ele merece estar preso mesmo, então.
É, velho. Que cara depravado, velho, que ser humano horrível, velho.
O cara vai usar o Gabriel Monteiro pra tudo, velho. É tudo de errado. E tô sabendo aí do Gabriel, gente.
Eu queria mandar um abraço pro sogro do Valdec, que teve várias revelações hoje. Já teve a revelação que ele vai ser avô, e agora que a pia dele, que a pia e a cortina dele é toda gozada. Coitado desse senhor. Coitado desse senhor.
Tá ligado quando você passa assim, dá uma apertadinha pra tirar o que ficou?
Nossa. Previsões aí que eu prevejo que a namorada do Valdec vai ver quem ele é, vai pedir um tempo.
Eu tava conversando com meu amigo esses dias, aí eu falei assim, não, tá, pronto, saindo com a minha aqui, tá mó legal, não sei quem tá namorando. Aí, não, primeira coisa que ele perguntou, ela sabe que você gosta de anime? Eu ainda não.
Ainda não.
Muito bom.
Ela sabe que você faz um podcast que tem live no YouTube, que você fala umas coisas.
Mano, você acredita que a família dela tava inspecionando o meu Instagram, não tem? Do nada, ela falou assim, não, que a minha irmã falou pra você tá que arrumar aqui seu Instagram que tá muito avacalhado.
É?
Eu falei, como assim?
E eu marquei Cristiano que fez aquele vídeo lá. Cristiano fez, manda pro Valdec.
Nossa, na moral, eu fico com muita dor no coração, porque a minha vontade é de compartilhar, botar no meu feed. Só que se eu botar, adeus, tá ligado?
Eu nem marquei você.
Mano, Emerson, você não sabe quanto eu sofri, tá ligado? Tipo, caralho, viado, eu quero botar essa porra na minha linha do tempo, velho, mas só que eu não posso.
A Bel perguntou, ela sabe do jogo do pão, Valdec?
Ela não, sabe. Nossa, tá, mano, aquilo ali foi ridículo, velho.
Não, não é ridículo, é um jogo, cara.
Mas o Abel, é, ela perguntou, ele falou pra ela, mas ele falou que foi o Gabriel Monteiro que fez.
Não, o Gabriel inventou o jogo.
Você sabe o que o Gabriel Monteiro tá fazendo na cadeia? Você não vai acreditar o que ele tá fazendo na cadeia.
Como ela falou, como ela fez uma cara de nojo, ele não contou que foi ele, entendeu? Ele ficou
Ah, eu vou usar essa técnica agora. Pra tudo que eu quiser falar, eu vou dizer que foi o Gabriel Monteiro. Coitado.
O cara tá preso e vocês estão colocando a culpa nele, pô.
Não, ele tá preso. Se ele quiser correr atrás de mim, ele vai ter que sair da cadeia primeiro.
Agora é fácil, né? Todo mundo fala.
Lá na cadeia, ele chama 5 caras e pega um pão francês. Você não sabe, tá ligado? Você não sabe o que ele faz.
Esse pão só tem margarina, vamos fazer um recheio diferente aqui.
E dizem que ele sempre perde.
Eu vi, você viu aonde isso, Valdeck? Aí eu vi por aí. Acho que foi o Emerson que me contou.
Eu vi no Twitter.
Rapaz, porque o Emerson tem um amigo que é carcereiro lá e fica vendo a sacanagem lá.
Ué, Gabriel Monteiro Zapatos, a gente já falou quem morreu. Coisas boas, coisas ruins, coisas pro DQC, né? DQC vai finalmente acabar ou vai virar anual, barra bimestral. Querem colocar mais alguma coisa, meus queridos?
Isso.
É,
mais alguma previsão, Tati?
Acho que é isso.
Um de nós quatro vai ter um
filho. A gente já sabe, Valdir. Que a gente já...
Não. Vocês estão jogando muito pra mim
vamos
esse
supor,
rolê.
Vamos supor que seja teu, for menino ou menina. Já pensou no nome?
Já então.
Sasha.
Já meteu um já, ou seja, não é ele, mas ele já pensou no nome, já.
Já pensou.
Eu vou dar um up, assim, porque eu acho que a gente botou muito pra baixo esse episódio, tem muita coisa ruim, né? É, falamos que vai ter evolução de doença, que vai ter tragédia, vai aumentar a questão do nazismo, a Black Lives Matter.
Bomba nuclear.
Kanye West, mas o Nath criando pai. Grupo aí de nazista. A gente falou do Elon Musk ficando pobre, né?
Foi bom. Previsão também, gente nova vai morrer. Kanye West, soltei.
Sério?
Atentado ou drogas?
Ou vontade, ou suicídio.
Eu não ia falar, mas já que você falou a palavra, eu acho que vai ser isso aí.
Isso aí é o que eu falei, duas coisas.
Eu acho que vai ser o da tarde.
Eu vou falar uma parada. É, no caso dele, se realmente tá rolando uma doença mental ali, alguém tem que intervir.
Alguém tem que intervir, mas não vai intervir. E detalhe. Eu não quero prever isso.
Ah, sim, mas rapidinho, é porque eu não sei qual é a doença dele, né? Então
eu
não vou falar.
Eu não quero prever isso, não, mas eu vou prever. Não é desejo. Ele vai fazer alguma coisa contra si mesmo e ele vai fazer ao vivo.
Mas isso é um risco. Isso é um risco que tá correndo.
Vai ser em algum.
Ele vai chupar o próprio pau ao vivo.
Se fosse isso, seria até menos mal.
Vai ser em algum show. Vai ser em algum evento.
Mas você acha que ele vai fazer show ainda, Iverson?
Vai. Não vai ser um negócio. Vai ser tipo uma coisa pra chocar. Não vai ser tipo live no Instagram que ele vai fazer pra pouca gente, não. Não, tipo Super Bowl, alguma porra, ele vai. Alguma coisa assim, evento grande. Ele vai subir.
Tipo como ele fez, como ele invadiu. É como se ele invadiu do Taylor e fazer.
Ele vai subir no palco e vai fazer.
Não, eu vou te falar uma parada aqui, não, emissão de verdade. Eu não tinha falado isso, não. Mas existe essa possibilidade dele fazer uma parada, tipo assim, colocar a culpa nos judeus, como ele fez no podcast. Porra, isso aí é perigoso, velho. Fiquei agora com medinho, sinceramente.
Eu acho que ele vai fazer alguma coisa contra si mesmo. Para o mundo ver. Não vai ser um negócio. Vai ser um negócio mundial. Vai ser um negócio.
Pelo amor de Deus, aí.
Vai ser um negócio, o mundo vai ver.
E pior que tem chance de acontecer, porque ele tem acesso livre em qualquer lugar. Jogo de basquete, por exemplo, tem acesso livre, tá ligado? Um show. Se não tratar ele, pô, e eu tava
olhando. Kanye West aqui no show, apareceu do nada. Sobe aí no palco, ele vai subir.
Caraca, mano.
Vai ter aquele negócio de esconder.
Ele vai cortar o próprio
palco. Ele vai subir, vai tirar a máscara dele lá e vai dizer: eu sou branco. Alguma coisa assim, ele vai me.
Não, se ele falasse só isso aí, pronto, não fizer nada, tudo bem. A gente vai falar que ele é maluco, acabou. Agora, se ele se mata, sei lá.
Ele vai chegar assim, vai falar vidas brancas em...
Se ele falar isso aí, tá erradíssimo. Mas é menos mal do que ele tentar matar alguém, pô. Porque aí não tem jeito, né?
Mas ele já faz isso, do vidas brancas importa, Valdeir.
Então, é por isso que eu acho que ele é muito provável
de
fazer.
A conta dele foi suspensa porque ele disse que aquele cara lá, com H, ele tem boas ideias.
É um ponto que ele vai ser. Que ele vai ser. Ele vai fazer uma parada muito.
Eu acho que ele vai fazer alguma merda contra si mesmo. Vai, tá. Tu ia falar uma coisa boa, só que tu falou Kanye West, eu peguei na palavra ali.
Cara, coisa boa, você meteu. Não, eu acho que vai rolar alguma cura de algum câncer muito boa. Difícil, bizarro. E vai rolar alguma. Algum cientista vai falar: olha, descobrimos a cura pro câncer, né? Alguma parada assim vai rolar, tá ligado?
Cura do câncer é comprimido. Eu volto a fumar na hora. Na hora. Eu volto a fumar cigarro na hora. Porque a única coisa que.
Cura de câncer de pâncreas, que é um dos mais difíceis, né? Eu acho que pode rolar. Alguma parada dessa, tá ligado?
Eu começo a fumar pelo pâncreas, só por causa disso.
Vai dar um jeito. Deus sabe o que faz, ainda bem que não tem esse negócio.
Ô, gente, vamos falar de coisa boa aí, gente. Vamos falar de coisa boa, a gente falou de muita coisa ruim. Vamos prever coisa boa aí, mas...
Vamos pra TechPix.
Valdec, previsão boa.
Previsão boa?
Filho ou filha? Qual vai ser o nome do teu filho ou filha?
Se for filho, vai ser o nome do pai dela. Se for filha, vai ser o nome da minha avó.
Porra, já sabe até. Já tá colocando o nome das crianças.
E se for gêmeos, eu saio de casa.
Quanto tempo junto, Valdec? Que é uma pergunta.
Cara, vai bater um mês, eu acho.
Pô, que coisa.
Misericórdia. Linda.
O amor jovem é bom demais, Dani. Para com isso.
Eu acho que é só a Dani que separa. Casa, quer dizer.
O amor jovem é bom demais. Já foi um mês, já tava botando nome nas crianças. Eu acho válido, tem que fazer isso mesmo. Viva intensamente. Coma bem, durma bem e seja intenso. É isso mesmo.
Obrigado. Chacoalhe bastante.
É isso. Limpe bastante pau no sol. Agora coloque aí sua previsão boa.
Previsão boa? Novo podcast que vai nascer.
Tô cansado de aquecer, vou fazer outro.
Estou vendo que esse vai emplacar com o próximo Big Brother que vai sair, que vai ser o melhor nos últimos 5 anos.
Porra, Big Brother nem falou, né? Vem aí, Big Brother, vai ser uma merda, vai ser bom.
Esse vai ser bom nos últimos 5 anos.
Não, eu falei do Big Brother que ia engravidar. Eu falei que ia engravidar só.
E eu não vi ainda quem pode estar confirmado, então eu não sei.
O Valdec já meteu que vai ser o melhor dos últimos 5 anos. Melhor do último ano não é muito difícil, né? Melhor do que o do ano passado não é muito difícil.
Do ano passado flopou bastante. Foi o anterior que não flopou.
O do ano passado foi uma merda. Então, melhor dos últimos 5 anos ter que bater Juliette e Gil Vigor. Difícil.
Eu vou te falar uma coisa. Eu acho, sabe por que eu acho difícil? Não porque não tenha pessoas melhores. Eu acho que o contexto de Juliette e Gil era um contexto de pandemia que a galera estava assistindo. Eu acho que ano que vem a galera não vai estar dando esse cara. Ainda mais que assim, na época de carnaval e tal, com a galera querendo fazer sexo lá vão ter. Eu acho que não vai ter esse boom por causa disso. A não ser que role alguma sequela do Covid, né? Ou uma bomba atômica lá na Ucrânia, sei lá, né? Mas.
Tati, você explicou agora o sucesso da Juliette. A Juliette deve o sucesso dela ao Covid. Não quero falar uma coisa ruim, mas é verdade. Mas é verdade.
Cara, você viu.
Não, gente, só que tem um porém. A Globo, não sei se vocês já viram, ela estourou esse ano. Ela, de patrocínio, é o maior patrocínio que a Globo já teve em qualquer Big Brother. É a primeira vez que ela tem tanto patrocínio para 2023. É, acho que passou mais de 1 bilhão.
Não, mas assim, vou te falar, Dani. A tendência é aumentar, Dani. É inevitável.
A probabilidade da Globo escolher esse elenco muito mais de forma criteriosa pra poder render vai ser melhor pra gente, vai trazer talvez pessoas melhores do que as plantas, entende? Ela vai optar por menos plantas porque ela vai precisar de alguém pra trazer entretenimento.
Novo quadro pra fechar o episódio de previsões. Famosos que vão entrar no BBB 23. GKai.
Será que vai ter famoso,
GKai,
gente?
GKai.
GKai.
GKai vai entrar.
GKai?
GKai vai entrar.
Richard.
Não é um
brother, eu acho que pra é ela, bom. Eu acho que pra ela não faz sentido entrar, pô.
Mas vai entrar, porque o Boninho vai oferecer mundos e fundos e ela vai entrar.
Vou falar o nome aqui, vai entrar. Vou falar o nome aqui. Vocês não sei, ninguém vai chutar esse nome, mas eu vou chutar. Douglas do vôlei. Aquele lá do vôlei.
O gay?
Isso, ele vai entrar no Big Brother.
Mas pode ele era pra entrar no outro, não entrou, vai entrar agora. Nossa, resumiu o cara ao gay. Meu Deus do céu. Desculpa, Douglas. Porque é pra.
É porque a galera lembra gay. Assim, infelizmente é a realidade. Mas é porque... É
do mundo do esporte, eu voto no Denilson.
Denilson também é forte, viu?
Quem é Denilson?
Porra, Denilson, jogador de futebol.
Mas ele não tem como entrar, não, que ele tá na Band. Pra ele não faz sentido entrar, porque ele tem muito sucesso no futebol com a Band. Pra ele sair, pra vir no Big Brother, fazer aquilo ali e perder tudo, eu acho que não vale.
Vou acertar, vou jogar no seguro aqui, tá? Sofia Santino.
Quem é essa menina todo mundo que toda hora aparece, pô? Ela é o quê?
Sofia Santino é uma pernambucana que tá no canal do Guaraná aí, novinha, tem 20 anos, eu acho. Vai ser a nova novinha do BBB, porque ela é engraçada, ela é extrovertida, ela tira a mó onda e ela é bonita também. O pessoal peguei a isso. Sofia Santino, BBB 2023.
Eu vou citar outro nome, gente.
Vamos lá, Douglas,
Sofia. O ex da Sonza. O ex da Luísa Sonza.
Vitão.
Caraca, Dani, jogou no segundo aí.
Vitão é bom, hein? Vitão é bom.
Poxa, tá um nome também, outro nome aí. Mirella, da dupla MC Loma e as Irmãs Lacração.
Tu acha?
Acho que ela entra. Acho que ela tá cotadíssima pra entrar.
Valdec, são quantos que entram? Que a gente vai... Vamos colocar pelo menos cada um dois. Já coloquei...
Ó, sete outro... ou sete artistas, não é? Sete pessoas,
hein? Ó, Richarlison entra.
Defante...
O Defante, nossa, o Defante ia ser lindo.
Imagina um Defante preso num BBB, não
tem como o Defante entrar.
A Globo não tanca.
Não, mas o Defante não tem como ele ser assim também 24 horas, não. Ia ser até bom pra ver que ele... Que...
O pior que tem.
Gente, vocês assistiram o LOL, não? Vocês assistiram o LOL?
Eu assisti o LOL, muito bom.
Sabe quem podia entrar... Aquele cara que teve umas polêmicas recentemente do LOL, o Kami, eu acho que podia entrar o Kami pra poder o limpar Kami. A barra dele.
Quem sabe? É
Kami? Kami, um dos maiores jogadores de todos os tempos do LOL brasileiro.
É, aí ele teve umas falas xenofóbicas aí e foi cancelado.
Ele votou no Bolsonaro. É. Votou no Bolsonaro e falou mal do Nordeste. Mas
e
eu
você
acho
tá
assim,
defendendo o Valdec?
Eu não tô defendendo.
Eu posso falar agora, em nome do Valdec agora, em nome do Valdec.
Eu tô defendendo, eu tô falando quem vai entrar.
Diogo Defante e Gabriel Monteiro no Big Brother, pelo amor de Deus, gente. Chega!
Deixa eu assumir como advogado aqui, por favor.
Assuma. Vou embora. Mostrando seu pau, Emerson. Pode falar.
Muito bem, perto e com força. Kami, o caso do Kami é um caso muito específico. O Kami estava falando com um namorado no celular. Ele fez uma piada para o namorado, uma questão interna dos dois. Ele falou, vou votar no Bolsonaro. Nunca falou de política, nunca fez campanha de porra nenhuma.
Só vazou o áudio, é isso? Vazou
só
o áudio particular.
O namorado foi lá, o áudio particular e soltou pra todo mundo. E bem fora de contexto.
Mas por que o namorado...
Porque acabou. Ex.
Mas
porque
é
acabou.
Kami? É Kami o nome dele?
É. K-A-M-I. Não, tô passando pano pro Kami. Ele mesmo pediu desculpa e tal, mas só que era uma conversa particular. Se vazasse as putaria que a gente fala naquele grupo do DQC...
É, eu também te falar uma coisa. Eu acho errado isso aí.
A gente tava fudido.
Eu acho... Tipo,
porque
agora,
eu digo aqui, a gente é xenofóbico, racista. É tudo errado.
A gente confia nas pessoas ao redor. Todo mundo eu não acho certo.
A gente tem brincadeiras horríveis e
não
temos
é
que assumir
toa.
Como pessoas que temos que melhorar, mas só que se
não,
vaza
não é
uma questão particular pra geral,
que a lei,
aí é foda.
A lei, inclusive, defende que o marido e a mulher, eles não podem depor um contra o outro, porque o que você fala entre os dois, como você por você ser casado, gente, você não pode incriminar o seu marido, entende? Exato. Eu não posso defender o meu marido, mas eu também não posso incriminar, entendeu? Porque assim, você sabe demais, então você não, poderia sim dar falso testemunho, então...
O que fizeram com o Kami foi sacanagem, pronto, falei. Eu acho, ao meu ver, foi sacanagem. Ele fez errado. Mas todo mundo faz essa porra.
Mas qual foi? O que ele falou?
Ele nem foi uma piada pesada, nem foi nada do pesado, não.
Cara, eu fico com medo dessa parada, porque eu faço muita piada boba.
Exato, a gente faz, todo mundo faz.
Mas assim, a gente sabe, pô. Mano, eu tenho um grupo que é de zoeira, que tem um cara lá que ele é gay e um que é negro, né? Então, ele sempre se zoa, né? Tipo assim, aí ele fala assim, o menino que é gay fala assim, por isso que eu acho que gay tem que acabar. A gente fica zoando e tal, beleza. Mas, pô, é uma galera completamente contra a homofobia, contra o racismo, tá ligado? Contra. Mas se alguém pegar um vidro, tipo assim, quando você tá com raiva de algo, tá ligado? Mas se você fala assim, vamos mandar um áudio aqui, escolher, aí você escolher pra galera rir, acabou ali.
Pô.
Aí eu fico com medo de pegar esse áudio aí e falar, olha isso, essa menina aqui, pô, é sacanagem, pô, eu acho sacanagem. Aí.
Então, eu acho que o Kami entra, e fechando aí com o Kami a participação do BBB, eu acho que, assim, a gente fez uma previsão certinha.
Ele chamou o povo nordestino de burro.
Mas ele falou pro namorado dele, entendeu? Ele não falou isso no Twitter, entendeu?
Entre quatro paredes.
Ele não soltou isso dizendo, o povo nordestino é burro porque votou no Bolsonaro. Não, ele falou pro namorado dele no WhatsApp.
Mas o namorado dele foi escroto. O namorado dele que é o escroto nessa história.
O namorado dele, eu não quero passar pano pro ele, não, mas o cara foi escroto.
Ele já tinha terminado, tipo...
Já tinha, o cara
antes,
tinha...
e aí o cara esperou aquele momento que tava rolando o jogo.
O cara fazia pressão psicológica, enfim, eu li umas histórias aí que o cara fazia, eu vou matar se você... Enfim, é um rolo, eu não quero meter esse rolo.
É rolo de marido e mulher, foda.
O que leva o Big Brother? Álvaro.
Não sei nem quem é Álvaro.
Quem é Álvaro, gente?
Quem é Álvaro?
Álvaro é amigo da GK.
Nossa.
Aí foi. Aí
é Tati foi lá na Deep Web dos famosos. Gente, ela pegou a subcelebridade da subcelebridade. Aí
eu mandei Mirella, Álvaro e Douglas do Vôlei. Se os três forem, eu vou ganhar 100 mil reais.
Eu mandei Sofia Santino, GK. Falta mais um, rapidinho, deixa eu pensar.
E Kami, quem mandou Kami?
Quem mandou foi o Valdec. Mandasse Kami, quem mais, Valdec?
Kami e Richarlison.
Richarlison. Falta um pra tu, um pra mim. Vai.
Pra quem?
Pra fechar. Pra tu também falta um, é três cada um.
Ah, é três. Tá bom.
Vou chutar, hein? Fortíssimo. Vamos chutar a Luísa Sonza.
Luísa Sonza é forte.
Podia botar, tá embaixo, hein? Tá embaixo.
Grande chance, hein?
A gente não indicou um sertanejo, João Gomes.
João Gomes?
É o meu terceiro.
Não, ele vai casar.
João Gomes. Aí que tá. Eu acho que o João Gomes vai entrar. Porque ele tem um perfil.
Aquele metaforando, filha da puta, acertei três. Meti três de cara. GK, Sofia Santino, por ser novinha, gostosa. E metaforando, porque tá na merda e quer refazer a sua imagem. Metaforando.
E o pessoal vai gostar dele, porque ele tem esse monte de rolê de ficar vendo os outros. Ah, sua cara deu uma 1,15, ó, 2,16 e... É foda.
Eu acho que pode ir outra aqui. Thiago Sentinelli seria
melhor. Peraí, porra. Certo. É três, Tati. Tu quer botar coisa toda?
Eu quero ganhar, pô.
Eu já meti três aí.
Eu quero ganhar.
Dani meteu os três também?
Luísa Sonza, pô. Vitão e o Denils.
E assim, a gente fecha mais um episódio de previsões. Até o ano que vem, no próximo episódio do DQC.
Que agora é anual.
A gente faz previsão pro outro ano.
É foda.
Se despeçam aí, gente. Querem falar alguma coisa? Um beijo pras pessoas.
Uma revelação aqui. Um podcast ano que vem será cancelado no Twitter.
De novo.
O que já foi cancelado?
É, mas direto.
Não, todo ano a gente cancela. Todo ano tem um.
É cancelamento. Eu já rasguei até meu pedido de desculpa do cancelamento que eu tinha. Valdec, quer mandar beijo pro seu filho, filha do futuro, que vai ver esse episódio quando você revelou que ele ia nascer?
Meu filho que ainda não nasceu, filho ou filha? Ou adoção, ou cigarro que eu vou comprar e nunca mais vou voltar? Te amo.
Volto sempre, traga bastante cliente. É difícil você vir aqui, mas vê mais, meu querido. A gente gosta muito de você. É que falava assim, mas a gente gosta de você.
Também Dani. Gosto do jogo do pão também.
Foi o Gabriel Monteiro, não foi você não. A gente entende. Dani, seu tchau. Ela deu chá com a mão, você que tá ouvindo no feed. Tá economizando.
Não, gente.
A voz.
Não esquece de seguir as pessoas no cu.
É, você tem que seguir no cu agora. Agora
vai saber, né?
No cu. Falar
até
em cu.
Até que chegue novas redes.
É, falar em cu, eu garanti lá o arroba da gente do DQC, que é o mesmo arroba em todas as redes sociais. E, de novo, você que tá ouvindo esse episódio e que segue a gente no DQC, você que tá vendo a live, se eu postar no Twitter esse episódio e você só der coraçãozinho e não retweetar, eu vou atrás de você. Eu vou no seu privado e vou dizer, por que você tem vergonha de compartilhar o DQC? Por isso que a gente não faz mais, a gente só faz uma vez no mês. Você não compartilha, rapaz. Compartilha, gente. Faz a gente crescer, rapaz. Tati, seu tchau.
Me sigam lá no cu. No Twitter não gosto que me sigam, não, porque eu falo muita bobagem. E aí eu acho que a galera que me segue depois se arrepende.
Mas o cu tá legal.
Pô, tem uma pessoa aqui também no DQC que é o vídeo do DQC que me segue lá no Twitter, tipo, bate mal papo, eu gosto, né? Ainda mais que fala de futebol, fala de outras coisas. Mas quem não fala de futebol, true crime e livros, eu acho que perde muito tempo vindo no meu Twitter. Então não siga. Me sigam no cu, porque eu não falo nada lá, mas eu tenho 400 seguidores já. Nessa brincadeirinha de estar lá só por existir, ganhei 400 seguidores. Amei. Maravilhoso, né? Vou entrar no Follow Trick, sei lá como é que fala. Mas é isso, me sigam lá que eu acho melhor, porque eu não falo nada lá. Eu sou uma completa inútil lá.
Qual é a arroba lá, Tati? Qual a arroba?
Arroba lá mesmo do Twitter, Tatiane com H, _ Vidal.
Muito bem, muito bem. Sigam a Tati.
Eu quero saber como é a hora que puder vincular para o que fala no Twitter e para lá, e que esse negócio de escrever duas vezes aí não vai rolar, não.
Muito bem, muito bem. Sigam a gente em todas as redes sociais, arroba desculpa DQC, inclusive no cu. Doa dinheiro pra gente pagar o editor. Beijo, Jonathan, que tá editando esses episódios maravilhosos aí. Dá dinheiro pra gente, senão o editor não recebe e aí não sai episódio. É, no Pix, é desculpadqc@gmail.com e no PicPay, né, que é o @desculpadqc também. Você pode assinar lá a partir de R$2. Mas Emerson, tá demorando sair episódio. Gente, a gente tá fazendo o que a gente pode. Esse podcast era pra ter morrido há 2 anos. A gente ainda tá vivo. Então, um fossos velho aqui.
Como? Não sabemos.
Estamos fazendo o nosso próximo ritmo. Então, era o que eu ia falar também, rapaz. Eu ia falar outra coisa.
Ritmo de festa.
Era do... Não sei se a gente grava daqui pro começo do ano. Então, feliz Natal. Um próspero ano.
Caraca, ainda essa porra, cara. Peraí, cara. Agora que eu tô pensando aqui.
3 de dezembro.
Feliz Páscoa, feliz
Páscoa. Daqui que o Joe edita isso daqui e vá pro filho, então eu já tô mandando um Feliz Natal, um próspero ano novo pro pessoal aí, porque eu não sei, né? E, lembrei, você que veio da retrospectiva Spotify aí, ouviu, de que você compartilhou, muito obrigado por ser compartilhado. É pra você que a gente ainda tá mantendo essa gravação. Você, ouvinte, que mandou mensagem pra mim no Instagram, que ouviu 15 mil minutos de DQC. Eu nem sei quanto tempo tem isso, 15 mil minutos.
Nem eu.
Beijo.
No fundo é só um episódio.
Assim,
só
que significa. Me desculpa, minutos. Eu sei que você tá ouvindo no carro, tô mandando. Não ria, não. Segura o volante. Não ria, não. Cuidado pra um acidente aí. Você ouviu a gente 15 mil minutos e eu não lembro o seu nome. Mas um beijo no seu coração, tá? Muito obrigado por ter ouvido. Muito obrigado a todo mundo aí que marcou a gente como é o primeiro lugar na retrospectiva Spotify, pra vocês que a gente faz isso, mas dê dinheiro pra gente, que a gente continua fazendo, não é pra ficar rico, não é pra pagar o editor.
250 horas dá.
Nossa senhora, caralho, 250 horas, quantos dias, meu Deus do céu, como é que esse cara ouviu a gente?
Dividido por 2, ele ouviu 125 episódios.
Meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu, parabéns, cara. Beijo no seu coração, uma pessoa que eu não lembro o nome, que ouviu a gente 15 mil minutos.
O ouvido deve ter caído, porra, pelo amor de Deus.
Eu tô falando, eu tô fazendo uma despedida gigante pra você. Pra você, agora segura o volante, que eu sei que você escuta a gente dirigindo. Segura o volante e agora um gemido especial do Valdec pra fechar esse episódio pra você.
Gemido com desoi.
Beijão, ouvinte especial dos 15 mil. Obrigado a todos que acompanharam a gente na live. A Bel de Banido, a senhora, minha esposa Cristiane, o patrão que já mandou a Tati pro RH porque chamou ele de bolsominion. Entre Ícaro Santana e todo mundo.
Eu ofendi muito.
Até o próximo episódio, até a próxima gravação. Quem tá na live, valeu e falou, pessoal!
Tchau!
É, mas é viado.